Olha, então sejam bem-vindos. Hoje vou dizer a modalidade. Disseram que nós tínhamos de dizer a modalidade. Okay. Temos aqui dois atletas do Karaté. Valeu o formal a apresentar as convidados. Yeah. Temos o Tiago e temos a Catarina. E estamos no episódio, não sabemos. Não sabemos qual é que vai ser. Será, acham que vai ser antes ou depois do episódio 100?
Vai ser depois.
Acho que vai ser depois.
Estão a sentir?
Uhum.
Yeah. Yeah. Então vamos a puxar. 101, pode ser?
Yeah, era um bom número.
Era um bom número?
Yeah, 101.
Olha, então, já tinham vindo à academia?
Já, uma vez.
Eu não.
Já tinhas vindo?
Yeah.
Em que contexto?
Foi no encontro de atletas olímpicos, quando o cara até fazia parte dos Jogos Olímpicos.
Ok, sim.
Pronto, e foi aqui na academia, jantámos cá, fizemos algumas atividades aí também.
Atividades é o quê? Dar porrada nos jogadores quando eles perdem ou não?
Não. Ah, foi uma cena engraçada. Era tipo para o espírito de equipa e isso. Yeah, foi.
Ok. Olha, mas disseste uma coisa que eu fui investigar, nem de propósito, dos Jogos Olímpicos.
Yeah.
Eu fui ver. Será que isto... Não, será que estou errado? O Karaté só teve nos Jogos Olímpicos, nos últimos Jogos, em Tóquio.
É verdade. Foi, tipo...
Chega-te só mais perto do microfone, eu acho que eles vão se queixar em breve.
Ok. O Karaté, tipo, fez parte dos Jogos em 2020 com a modalidade experimental e antes de participar, porque adiaram um ano os Jogos Olímpicos, já tinha saído, porque já tinham dito que em 2024 não ia fazer parte.
Yeah, pois, exato, só fez uma, né? Só...
Yeah, yeah.
Eu fui ver aqui... Trocar. Foi o karaté, o surf, a escalada, o skate.
O skate, yeah.
E agora em Paris 2024 deixaram que ir o karaté por troca com o breakdancing. Vocês foram trocados pelo breakdancing, malta. Não sei se não a par, não sei se o atleta que nos vai representar em vossa substituição é o Zé Milho. Vai aparecer em Paris 2024. Mas porquê que o karaté não resultou? Porquê?
Pá, nós não sabemos bem também, não é?
Pois, a justificação que acho que o Comitê Olímpico Francês, ou o Comitê Organizador, já não sei, deu, era porque queria uns Jogos Olímpicos mais jovens.
Ok. E o Karaté é uma modalidade que não é jovem?
Ah, bom, o Karaté, imagina, eu acho que tens desde atletas olímpicos com 20 e poucos anos até
30 e tal.
Até 30 e tal, ou perto dos 30.
Ok. Pois, o breakdance está mais... É só tiktokers, não é?
Foi.
Imagina teres um tiktoker que é atleta olímpico. Foi. Mas correu bem as Olimpíadas, a experiência do karaté, tipo... Porquê é que eles não querem renovar? Não houve audiências? O que é que...
Não, porque foi antes de participarem.
Ah, foi mesmo antes. Okay,
mas aquilo também, os pesos... nós temos vários pesos. Por exemplo, o feminino é menos 50, 55, uhum. 61, 68 e mais 68. E depois, nos Jogos Olímpicos, eles juntaram dois pesos.
Ok.
Portanto...
É injusto?
É um bocado injusto. E reduziu bastante o número de pessoas que podia participar. Eliminou imensas pessoas que eram boas. Por exemplo, menos 55, que é o meu escalão, supostamente, dos Jogos Olímpicos. Praticamente não foi ninguém de menos 50, porque de menos 50 para menos 55 faz uma diferença enorme de alturas, de pesos. Portanto, é injusto.
Ok, ok. É. Pronto. Então, neste momento, como é que é? Ou seja, a maior competição de karaté a nível mundial, qual é que é?
É o Campeonato do Mundo.
Campeonato do Mundo mesmo.
Yeah. E também as Premier Leagues, e sim.
Sim, sim.
É o nível de um Campeonato do Mundo.
As Premier Leagues são... É
circuito mundial.
Mas aí há uma entidade central que regula ou é uma coisa mais de... Cada evento tem um patrocinador, tem...
Há a entidade central, que é a Federação Mundial. A Federação Mundial organiza. Mas depois cada país também faz a organização e a Federação Mundial ajuda.
Uhum.
É mais ou menos assim.
Tu e vocês recomendam o karaté, por exemplo, pais que estão a ver, porque o karaté é uma modalidade que na formação tem bastante gente a aderir.
Yeah.
É verdade.
Quase toda a gente que eu falo, por exemplo, eu já fiz karaté.
Pois, exatamente, pá.
Mas depois, quando crescemos, já não há assim.
Mas porquê que não continua, não é? Se em putos toda a gente faz karaté, porquê que não é tipo, sei lá, o segundo ou terceiro desporto em Portugal?
Eu acho que é um desporto difícil,
não,
geral.
E porque acho que ainda não está muito virado para a competição. Não há muitas pessoas a transitarem, tipo, de começarem a fazer karaté para a competição. Porque a competição, no fundo, também não dá nada.
Yeah.
Não dá nada, ou seja, em termos de retorno financeiro e de...
Sim. Não se ganha nada com a competição.
Mas isso é, tens de começar por algum lado, não é?
Sim.
Pronto, mas
porquê que vocês continuaram para a competição?
Por gosto.
Exato, exato, mas se calhar quem não... Eu acho que no início se começa no karaté, pelo menos eu e as pessoas quando começámos, era mais pelos jogos, não sei, tipo...
Pelos jogos?
Sim,
eu nunca andei no karaté,
fazemos
desgosto meu.
Fazemos muitos jogos, é tudo à base de jogos. Se calhar eu entrei com 5, quando tinha 5, 6, 7, era treinar, era fazer jogos.
Apanhado. Tu entraste com 5 anos no karaté?
Sim.
Yeah. Mas como é que tu convences um pai? Por exemplo, os meus pais, eu queria ir para o karaté com 5 anos. Mas pá, eles acharam que era perigoso. Qual é que é o pitch que eu tenho que fazer?
Eu não convenci.
Ah, não convenceste?
O meu pai só me levou. E lembro-me que fui ver uma aula e entrei logo para a aula. Estava sentado e o treinador chamou-me e fui.
Eu acho que se disseres que sofres bullying na escola, normalmente não caras.
Ah, é um, ok.
É, eu acho
que meu pai sempre foi, ah, tu és rapariga, tens de defender.
Yeah, também foi para me saber defender.
E pronto.
Ok, mas há aquela coisa que os esportes de combate nem é bem, não é agressividade, é controle, não é?
Pois é, saber defender, não é?
Esta frase é boa, não é? É que não é necessidade, é controle. Eu acho que esta é boa.
A mim convenceram-me a ir para o karatê porque disseram que era bom para o futebol. Eu gostava do futebol.
Pois, isto é um clássico. Atenção, nós já tivemos isto, quem é que foi? Pá, que ia para o karatê ou ia para outra modalidade jogar a bola. Não sei se era o que acontecia a ti.
Não, porque eu gostava muito de futebol e queria jogar a bola, assim. Mas na minha escola não havia futebol. E só havia karatê. Então os meus pais disseram que se eu fosse para o karatê ia ficar muito bom no futebol. Então eu fui.
E podes conciliar os dois. Por exemplo, o Sérgio Ramos conseguiu conciliar o futebol e o karatê na mesma modalidade. Portanto, acho que nunca é impossível tu conseguires ter as duas juntas, não é?
Sim, sim.
Mas é que eu vi que ambos tinham aqui o sonho de várias outras modalidades. Fizeram vários desportos. Yeah. Aliás, a Catarina já tinha feito ténis e natação, mas ficava doente com o sol no ténis e com as diferenças de temperatura na natação.
Yeah. Pronto, depois eu sempre fiquei doente, desde pequena, estava sempre doente.
Com o desporto?
No geral.
Ah, no geral.
É, duas em duas semanas estava doente, não sei porquê. E pronto, quando fui para a natação, acho que ainda tinha menos de 5 anos, acho que se calhar devia ter 4. E fui, e a primeira vez que fui fiquei logo doente, a minha mãe tirou-me. E depois andei no ténis algum tempo já, se calhar um ano ou um ano e meio. Só que depois comecei a fazer karaté e acho que preferi fazer karaté, que era, tinha mais piada. Porque eram os jogos. No ténis era mesmo jogar ténis, não achava tanta piada.
Mas então diz-me que jogos é que era, concretamente.
Era apanhada, fazíamos tipo, nós temos tatamis, que é um quadrado, não é? Depois tínhamos uma equipa que era, nós corremos à volta do tatami, tipo, eu corria, depois vinha o outro, tinha que me tentar apanhar. E tipo, andávamos ali sempre a correr, tinha piada, jogávamos à bola, eu sempre gostei de jogar à bola. Fazíamos essas coisas todas.
Oh, e karaté, fazia-se ou não?
Não fazia muito. Aprendi só assim a dar os chocos e algumas katas, coisas iniciais.
Sim.
Mas era mais jogos.
Eu estou a ver, tipo, a entrada no karaté, como aqueles cursos de engenharia que tu nos primeiros 2 anos não tens engenharia. Só tens as matemáticas, não é?
É tipo isso.
É o truque do karaté, para ir tanta gente.
Que é para motivar. E depois quando se começa a treinar a sério, metade desiste.
E quanto tempo depois é que começas a treinar a sério de facto o karaté?
Eu comecei, se calhar, eu entrei com 5. A minha primeira prova se calhar foi aos 7. Portanto, tive se calhar
2 anos a jogar apanhada no karaté.
2 anos a fazer coisas e a aprender, íamos aprendendo aos poucos, mas era mais à base de jogos para nos divertirmos.
Isso deve ter alguma relação, porque é a coisa de conheceres o corpo, de aprenderes o movimento. Sim. Não é?
E os meus pais queriam que eu fosse porque eu era muito irrequieta, então se fosse ao karaté gastava a minha energia toda.
E acho que ajudou?
Eu acho que ajudou, sim, a concentrar-me, a focar-me mais.
Eu acho que os pais que metem os filhos no karaté, o karaté dá alguma disciplina.
Sim, sim.
Não é? A questão da disciplina pode ajudar. Pá, eu acredito que um puto seja irrequieto entre pôr-lhe uma coisa mais criativa ou mais disciplinada, se calhar a disciplina. Se bem que o karaté também tem criatividade, não é? Sim. Dentro da... Vocês têm que ter, não é? Têm que ter criatividade em competição também. Claro. E tu foi porquê, Tiago?
Foi exatamente...
Também pelos jogos?
Não, foi o que eu tinha dito. Foi para o karatê porque disseram que ficava bom no futebol.
Mas foi mesmo isso. Eu estava que estavas a gostar.
Foi, juro que foi isso. Porque, pronto, eu tinha muito tempo livre quando era miúdo, não sei o quê, e tinha que fazer alguma coisa.
Isto com que idade?
Pá, com 6 anos. Tipo, tinha ido para o primeiro ano. Tinha muito tempo livre e precisava de fazer alguma atividade. E não queria fazer nada, só queria ficar a jogar a bola no recreio, não sei o quê.
Um clássico.
Então disseram-me que para ser muito bom no futebol tinha que ir para o karatê. E eu fui ver outras modalidades, não sei o quê, e fiquei no karatê, porque também achei mais graça. E também tinha muitos jogos e depois acabei por ganhar gosto aos poucos. Não foi uma coisa que eu diga que foi amor à primeira vista.
Sim.
Foi ganhando gosto.
Foi uma relação que foi ganhando intimidade.
Sim.
E porque há um dilema que acontece em puto, na escolha dos esportes de combate, que é o karatê e o judo.
Pá, a mim não aconteceu.
Não aconteceu, mas há em todos os pá, sei lá, nas escolas e isso, há oferta dos dois.
Sim, sim.
Por acaso, na minha escola não.
Não havia?
Eu acho que, eu não tenho a certeza se a minha havia, mas sei que no horário que eu podia só havia o karatê.
Ok, não havia, mas por norma, eu, quer dizer, pá, pelo menos na minha escola havia as duas. Havia, e já não lembro qual é que era o critério para um pessoal optar por um ou por outro. Vocês chegaram a interessar-se para o desporto de combate? Ou não?
Não.
Não?
Eu fui ver, acho que foi taekwondo, e não gostei. Mas também não tinha gostado do karatê, fui para o karatê porque...
Castigo.
Ficava bom no futebol.
Sim, ok. E depois... Pioraste no futebol e melhoraste no karatê. Foi o que aconteceu.
Sim, sim.
Mas chegaste a ambicionar, achaste que ias conseguir ser um jogador de primeira divisão?
Porque eu depois também não gostava muito dos treinos de futebol, porque eu também jogava futebol. Só que também era muito miúdo e eu estava sempre a jogar à bola e eu sentava-me no chão a apanhar aquelas coisas pretas, sabes? Do relvado sintético.
Sim, sim, sim.
Então não, também não.
Não apanhavas choques nos relvados sintéticos?
Quê?
Choques.
Não.
Pá, nunca vos aconteceu isso? A jogar em relevado sintético apanhado? Já te aconteceu?
Não, por acaso.
Quando tem essa, pá, eu quando vejo essas bolinhas pretas, pensei. É sinal de vou apanhar choques. Tocas numa, quando tocas em alguém, nunca não te acontecia isso?
Não.
Fogo. Eu tinha medo de jogar em sintéticos por causa disso.
Yeah.
Por isso é que depois fui jogar futsal. Olha, temos aqui uma notícia.
É, pá.
Do Sport Magazine. Tiago Duarte e os planos no karaté. Sonho de estar entre os melhores de sempre. Mostra a fotografia já agora.
Eu não sei quando é que esta fotografia aconteceu.
Tinhas que idade aqui? Não.
Foi há pouco tempo, foi. Tinha 19, 18.
Ok. Qual é que é a hierarquia dos cintos?
Pronto, o preto é o último, não é?
Sim.
Só que nós na competição não usamos os nossos cintos que.
Não é vermelhoso.
É, para distinguir os
atletas. Para
distinguir.
É. Mas na formação há uma progressão.
Sim. Ah. Isso muda de estilo para estilo.
Ok, então vamos começar pelos estilos, pelo mais básico. Para quem não está por dentro do karaté, como eu, que os encarregados de educação acharam que não era boa opção porque tinham medo que ele levasse porrada. Porque não é assim, não é? Porque isso é um mito um bocado. Vais ao karaté para apanhar. Quer dizer, também apanhas, não é?
Não, não apanhas.
Não apanho?
Não. Pronto, na competição, quando há combate, um contra o outro, há sempre a probabilidade de acontecer um choque. E
uhum.
O objetivo não é magoarem-se. O objetivo é um combate sem se magoarem.
Uhum.
Mas há sempre a probabilidade de acontecer. Então é dar socos. Mas como há em outros desportos.
Claro, sim.
Se dêem um contra o outro e magoam-se.
Sim.
Mas o objetivo não é esse. E nos treinos de karate normal é muito raro alguém se magoar.
Eu fui ver, estive ontem no algoritmo do YouTube a ver vídeos de competição. Porque o karate tem muita parte da competição, não há contacto físico. É aquela. Estão em posição a tentar, não é?
Tu tens duas vertentes no karate.
Sim, o kata e o. Sim.
Mas sim, no comitê, eu acho que é mais provável nós aleijarmos quando estamos a fazer com alguém que não sabe o que é que está a fazer.
Ok.
Porque se for tipo, num circuito mundial, que somos todos mais ou menos do mesmo nível, é muito raro alguém se aleijar, porque sabemos todos o que é que estamos a fazer, temos controle, temos tudo.
Sim.
É mesmo muito raro.
E vocês participam nas duas?
Por exemplo, às vezes em Portugal há provas que aparecem assim pessoas que eu nunca vi. Se calhar entraram há pouco tempo e não sabem assim muito bem o que estão a fazer. E eu não gosto de fazer com essas pessoas. Eu prefiro fazer com...
Mas entraram há pouco tempo? Como assim? Mas não tem que ter um mínimo de anos de experiência
não,
para
não,
competir?
Não. Podes competir. Entras e...
Tu podes ir competir, se quiser.
Mas calma, mas para ser competir... Então, mas não tem que ter um mínimo de cinto ou de...
Não.
Então, isto é assim?
Sim.
Então, mas como é que... Calma, mas como é que funciona?
Imagina, tipo, no karaté nós temos as provas oficiais de Portugal, que é o Campeonato Nacional e a Taça de Portugal.
Eu posso ser atleta de campeonato nacional?
Podes. Como não há campeonato regional, para se qualificarem para o nacional, é direto o nacional, podes ir ao campeonato nacional.
Tipo wildcard?
Então, vais aleijar. Não me vais aleijar, mas... Tipo...
Mas, por exemplo, no sorteio funciona como? Tu és cabeça de série? É isso?
No campeonato nacional, o campeão nacional e o vice-campeão nacional do ano anterior só se podem encontrar na final. E depois pode...
O resto é à bola?
O resto é à bola.
Ok. Mas há muita gente a inscrever-se nas provas sem experiência?
Não há
assim muita gente. Mas, por exemplo, no meu escalão, agora vamos ao Nacional, estão lá duas pessoas que eu não sei quem são, nunca vi. Portanto, presumo que se calhar chegaram agora, não sei.
Ok.
Portanto,
Às vezes acontece.
Yeah.
E como é que é feito? Há um ranking? Há um ranking nacional de...
Não.
Ou seja, é por provas, é isso?
Uhum. Nós só temos agora o Nacional e a Taça.
Sim, oficiais.
Temos um europeu final, praticamente.
Para qualificar. E quantos atletas portugueses é que vão ao europeu?
Só
um por categoria.
Por pesos. É. Quantas categorias é que há então no karaté? Em cada. Lá está, feminino e masculino?
Nos séniores é 10. 5 feminino e 5 masculino em comitê e 1 em kata e 1 em comitê.
Pois, mas isto é muito complexo, por ser que. Era aquilo que estavas a dizer, por ser uma modalidade complexa, é que depois não há a coisa de. É difícil de acompanhar. Então, como é que podíamos tornar aqui o karaté passar em horário nobre na SIC? A um domingo à noite, em vez de estar a dar o vale tudo, estava a dar um combate do Tiago e da Catarina. Como é que nós conseguíamos fazer isto com o karaté? O que é que acham que podia ajudar a trazer visibilidade à modalidade? Além disto, estamos a fazer aqui.
Claro.
Isto já é qualquer coisa, não é?
Não sei, tem que se falar mais também. Quando nós ganhamos coisas lá fora, por exemplo, eu ganhei esta medalha há 3 semanas, que é uma prova de circuito mundial, e já há muitas pessoas a ganhar coisas no karate. Não há muitas, mas há pessoas. Somos bons e vamos lá fora e fazemos circuitos mundiais. E não se fala.
Não há cobertura?
Não. Nós nunca, se calhar, aparecemos nas notícias. Tipo, esta pessoa e esta estão no circuito mundial, ganharam esta medalha. E acho que é isso que falta muito. Para ganhar visibilidade. Ninguém sabe o que é karate.
Mas também a Federação Mundial não faz muita cobertura do evento. Há eventos que não têm. Por exemplo, esta série A, isto é circuito mundial. E não.
Devia ter 40 câmaras a cobrir, não é?
E não, só as finais é que teve.
A sério?
Os combates antes não houve transmissão.
Pois, não, se a própria federação não valoriza, depois os mídias nacionais de cada. Ainda mais complicado é.
Claro.
Sim. Sim, mas não te esqueças que é mais importante acompanhar o lateral esquerdo da 2ª Divisão de Futebol, não é? Não, mas isto é injusto, não é o que estás a dizer? Eu acho que sim. Sim, mas lá está, se houver uma boa cobertura, por exemplo, as próprias federações, se houver um investimento para cobrir bem um evento ou para.
Ah, mas isso não é em Portugal. E acho que vai demorar bastante.
Em Portugal, o Campeonato Nacional transmite-se no Facebook.
Mas sabes que isso, eu acho que há um grande futuro na transmissão em social media de. Pá, o YouTube já comprou os direitos de uma data de coisas.
No YouTube fica bem.
Yeah, então
no Facebook não.
Pá, pois, mas porque não é o Facebook que transmite, não é? Ou seja, é a federação que transmite no Facebook, é isso?
Yeah.
Sim, mas por exemplo, uma rede social tipo YouTube, comprar os direitos do karaté.
Mas a Federação Mundial às vezes transmite no YouTube, isso é fixe.
Eu ficava a ver, pá.
Yeah.
Eu se soubesse a que horas é que dava, eu ficava.
Porque as pessoas também não. Eu acho que uma pessoa que não sabe nada de karaté, de comitê, por exemplo, que temos faltas,
sim.
Temos os pontos, vários pontos, as pessoas não conseguem perceber o que é que está acontecendo.
Mas com comentadores afinados com a modalidade.
Com comentadores, o problema é que eles fazem transmissão sem comentar, é só está lá a dar, e assim ninguém percebe.
Pois, isso ajuda. Um exemplo, o WSL, de surf, eles fazem a transmissão no site deles. Com comentadores a acompanhar e aquilo, para o início, com a pontuação, e se não estás bem por dentro, o que é que cada manobra conta para a pontuação, mas com o acompanhamento de um comentador e com uma boa cobertura, com não sei quantas câmaras, tudo isso faz com que a modalidade tenha crescido. Uma coisa que a Fórmula 1 fez com a Netflix, ou seja, haver aqui o karaté, pode, não sei, haver aqui alguma forma.
Se houvesse um documentário
de karaté.
De karaté Netflix era muito fixe.
Mas os filmes de karaté, os filmes de porrada, são de modalidades de esportes de combate, são sempre.
O Cobra Kai.
Sim.
Houve bem gente que foi para o karaté por causa do Cobra
Kai. A sério?
Houve medo de
o karaté aqui também deve ter.
O karaté aqui também. Mas o karaté aqui é Kung Fu. Aquilo não é karaté.
Mas tem karaté no nome.
Pois.
Tem karaté no nome, mas. O que é que distingue o karaté do Kung Fu?
Sei lá, não faço Kung Fu. Não faço ideia o que é Kung Fu.
Não fazem ideia?
Não faço ideia.
Okay. Então, mas o quê? Porquê é que eles deram o nome do karaté se. Foi só mesmo para marketing? Ficava melhor no nome? Porquê é que não puseram o Kung Fu Kid?
Pontapés e assim.
Mas ele próprio diz que é Kung Fu, acho eu.
Não sei. Pontapés e assim são coisas que nós fazemos. Também.
Se calhar são coisas parecidas, não sei. Mas tipo, aquela cena. Aquela cena assim, não? Ninguém faz aquilo.
Pá, adorava ver-os a fazer isso. Mas os filmes, lá está. A cena, é
mas
muito
o Cobra Kai tem cena, se calhar tem.
Mas é muito cinematográfico a cena de combate. É uma coisa que, visto. Eu não sei, ou seja, no Facebook não sei como é que é a cobertura que fazem da federação, como é que é, se é uma coisa...
Não, é tipo, dá uma câmera bem de longe,
dá uma câmera,
okay. Desfocada.
Pois. Às vezes nem se percebe quem é que está a fazer.
E depois nem diz quem é que está a fazer contra quem, tipo, tens que tentar estar a ver.
Sim.
Se conhece a cara ou... tipo, ao treinador.
Pois tinha que ser uma coisa bem feita, com a câmera quase point of view, de ter alguma forma de meter, sei lá, de ver o que é que vocês estão a fazer, a ação. Temos aí um combate de só para vocês nos ajudarem no YouTube, por exemplo, ajudarem a...
Pá, não faças isso.
Vá lá, bora. Para vocês nos dizerem o que é que estão a pensar no momento.
Pesquisa aí a final da Catarina.
Pode ser, olha, bora.
Ele vai ter
final. Ideia.
Vamos, mete só o início.
Isto foi a tal recente que tu estavas a dizer, não é?
Yeah. Mete aí. Série A.
Foi em Atenas.
Yeah.
Queres nos dizer o que é que estás a pensar neste momento?
Não penso. É um combate.
Mas explica-nos só mais ou menos o que é que está a acontecer.
A minha estratégia ali foi... Eu não conhecia esta atleta, não é? Eu nunca a tinha visto a fazer. E a minha estratégia foi pressionar, não é? Que é o que eu estou a fazer, para deixar confusa e estressada, e depois esperar um erro dela para entrar. Até porque para o primeiro ponto que eu marquei, acho que demorou um bocadinho.
É isto que eu estava a dizer, que é, não há, a muita altura não há contacto físico, e é uma coisa mais de paciência até esperar, não é? Para atacar.
É isso.
Por exemplo, o judo, eles estão sempre aos amassos. Yeah. Não é uma coisa muito mais...
Nós não.
Mas eles também estão sempre a ver, tipo, quando é que tem uma oportunidade.
Sim, mas há mais contacto, não é?
Sim.
Mas aqui, tipo, ela está... As duas estão a testar onde é que a outra erra. Tipo, para poder fazer uma ação.
Mas tu, ou seja, tu aqui, tu analisas... Tu idealmente queres bater-lhe onde?
Eu não tenho estratégia. Tipo, é o que me sai na hora. É verdade, okay. Eu não estou a pensar, vou fazer isto, vou fazer aquilo. É mesmo um instinto e é o que me sai.
Qual é o movimento para ti mais natural?
É talvez eu faço muito um pontapé às costas, que eu acho que não fiz ali.
Ok.
Acho que é o que me sai mais.
Isto, a pontuação é até aos 8, não é?
É 8 diferença.
8 diferença, exato, sim.
Ou então até ao fim do tempo.
E ali saltou-me, estava a sair do sítio.
Pois, tipo, se for um pontapé às costas é 2 pontos.
Se for à cara são 3. Yeah. Portanto, passou metade do combate e eu não fiz nada. Tipo, só à espera que ela...
Metade mais.
Mais de metade, à espera que ela fizesse alguma coisa para eu poder entrar.
Mas estás a ver, por exemplo, a mim, isto filmado com 3 ou 4 câmaras. E sabes o que é que eu fazia mais? Eu tirava os fatos aos árbitros. Acho que fica demasiado formal, dá um ar muito conservador.
Agora mudou.
Mudou?
Já, supostamente já era para ser, só que ainda não conseguiram ainda fornecimento, mas agora vai ser com joysticks.
Como assim?
Okay. Agora, tirar... Não sabias?
Ele está a dar tanga.
Não, estou a falar sério. Tirar as bandeiras dos árbitros, não é?
Sim.
Tipo, se for o ponto da Catarina, mete a bandeira vermelha para o lado.
Yeah.
Ok.
Se for o ponto da outra, mete a bandeira azul.
Yeah,
agora tem, tipo, vão ter, quando receberem, vão ter tipo uns dois joysticks na mão.
Ok.
E então carregam quando é ponto e o árbitro recebe no ecrã.
Okay, pronto, estão a digitalizar no fundo. Mas, por exemplo, a mim tirava os fatos. E aqueles são os treinadores?
Yeah, são.
Também estão de fato. Tem que ser de fato porque estão na final.
Yeah. Bronze e finais.
Mas pronto, eu vou pensar no ponto de vista de comercializar.
Ok, diz.
Que é, por exemplo, tirava ali aquela coisa de stand the fill. Aquilo parece o sítio onde ele está sentado. Fazia uma coisa mais. Não é? Parece, tipo, parece estar num stand da fila a dar canetas. Fazia uma coisa mais comercial. Não, porque isto é pá, eu acho mesmo que.
Não, mas metias o quê?
Tipo, ali. Yeah. Pá, acho que tem que se ver o corpo todo. Porque ali parece que tem uma coisa a esconder. Ele pode estar de boxers e eu não sei. Acho que mostrava mais.
Yeah.
E os fatos, eu não sei. Dá...
Os fatos do treinador ou dos árbitros?
Pá, todos.
Andar e os árbitros de fato treino?
Não, os árbitros
de fato treino era.
Os árbitros metiam-os com o equipamento da.
Aí ali.
Como é que se chama? Daquela loja que vende sapatos, da JD. Vestidos de árbitros.
Yeah. já sei.
Com as riscas.
Com as riscas.
Ficava fixe. Fogo.
Não, pá, então aqui, obviamente estamos aqui no exagero, eu só digo é o formalismo que isto dá, se calhar pode afastar, não acham que inconscientemente pode afastar as pessoas? Não sei, estou a...
Eu acho que não, acho que não. Não?
Mas vocês gostam dos fatos?
Não, imagina, tipo, os fatos dos árbitros, para mim, tipo, se eles tivessem de... Às riscas, acho que ficava melhor. Não, tipo, era mais apelativo, estás a ver?
Sim.
Tipo...
Quais são os patrocinadores que se envolvem, há patrocinadores envolvidos nas provas?
Opa, agora no circuito mundial o que acontecia muito era tipo Japan Airlines ou
ok
yeah, era assim era a maior, mas acho que já não está também.
O país que tem o mais vencedores de modalidade, presumo que seja o Japão. Não.
O Japão era uma grande potência. Agora, depois dos Olímpicos, deixou um bocado, mas já está a voltar outra vez. Mas deixou um bocado.
Mas França, sim, também.
Também?
Yeah, França também desceu. Também desceu.
Mas França tem imensa gente boa.
Agora tipo, França, o país que está mais forte é o Egito.
O Egito?
É, yeah, o Egito.
Egito é fixe.
É o que está mais forte, yeah, agora. A Ucrânia também está muito forte.
Mas há alguma justificação para isso? Mas terá a ver, por exemplo, as fases do país podem ter a ver com haver mais gente envolvida em desportos de combate? Ou?
Não sei. Parece que agora com a questão até da guerra e tudo...
Pois é, isso que eu estava a perguntar.
Parece que estão mais unidos também.
Sim.
Tipo, eu acho que isso tem a ver.
Claro.
Estão mais unidos e estão com mais resultados, certamente.
Sim, aquela coisa de identidade nacional, de repente, no desporto é uma forma que eles têm de mostrar, claro, isso, não é?
Pá, e eu penso, imagina, tipo, se eu estivesse na guerra, não tinha medo de ir combater contra ninguém.
Pois, está aquela coisa assim. Metaforicamente, isto no fundo é uma forma de lutar pelo país, não é?
Sim.
Queres mostrar aqui uma do Tiago só para.
Não é preciso.
Uma não, que ele tem a ganho.
Mas está a dizer, tipo, no Egito, aquilo é. Eles têm qualidade, porque aquilo tem bué praticantes.
Tem?
São, pá, 1 milhão de federados.
É imensa gente.
Yeah.
Nosso... 1 milhão de federados?
É, tipo, uma categoria deles no campeonato nacional faz as categorias todas nossas no campeonato nacional.
É. Yeah.
Eles têm para aí 300 numa categoria.
Quantos praticantes é que Portugal tem de karaté?
Não sei.
Mas estás a dizer 1 milhão de praticantes federados?
Sim.
Ou seja, sem ser federados, muitos mais, não é?
Yeah.
Depois há a formação,
Sem ser federados há muito mais. Mas...
Não, tens a formação?
Mas imagina, tipo, nós no total do nosso campeonato nacional de séniores temos 300, 400 atletas.
Pois, sim.
Eles têm 300 numa categoria.
É. A pessoa que sai vencedora no nacional, sei lá, tem...
O campeonato nacional deles, tipo, é uma semana ou duas. O nosso é um dia. É.
Sim. É. Pois, será que nós, por ser um país com um bom tempo e isso, será que as modalidades assim de indoor saem prejudicadas? Será que...
Não sei.
Pode ter tão poucos praticantes.
O Egito também
tem, não é?
Tem um bom calor, é.
Sim, mas por isso mesmo, se calhar há tanto calor que eles têm mesmo que se enfiar dentro de sítios com ar-condicionado,
pois,
não é?
Pois, se calhar é isso. Não sei.
Olha, deixem-me cá ver aqui mais coisas. Aqui a Catarina, antes, em casa, isto terá sido, os seus pais disseram, não sei, alguém está atrás de ti.
Eu não lembro de ter dito isso, mas ok.
Em casa, para estudar e decorar algumas matérias, como história, geografia e afins, fazia-o andar, isto é mais um dos esportes, portanto, tínhamos o ténis, tínhamos a natação e agora a estudar História e Geografia, fazia-o, em vez de estar sentado à secretária, não, era andar de skate de um lado para o outro, portanto, yeah. Eu queria te perguntar como é que é possível estudar a dinastia filipina a fazer kickflips.
Eu tinha, tipo, a minha casa tem um corredor, né? Eu tinha aqueles skates de duas rodas, eu aprendi a andar.
Skates de duas rodas?
Sim, aqueles tipo surf.
Ok.
Eu tinha um coisa desses, um skate desses. E tinha os apontamentos e como não gostava de estar parada a estudar, não me conseguia concentrar. Eu fazia ao corredor a decorar as coisas.
Okay,
com os apontamentos na mão. Yeah, um bocadinho. Com os apontamentos na mão e dava as voltas ao corredor. Até saber tudo.
Então que modalidades é que tu fizeste?
Pronto, eu joguei ténis, natação, andei no futsal na escola.
A sério também?
Yeah, gostava bem de jogar futebol. Até, por acaso, houve uma altura que eu sempre joguei com rapazes no intervalo. Para aí até ao 9º ano eu sempre fazia as coisas deles. E até houve uma altura que eu já andava no karaté e o pai de um rapaz que andava no futebol disse à minha mãe que me levava para o clube dele que eu ia ter muito sucesso, mas eu não quis.
Porquê não quiseste?
Estava no karaté, mas se calhar até tinha sido bom.
Foi ao contrário do Tiago, não é? Ele foi para complementar, tu foi, não, eu estou no karaté.
Yeah, portanto eu fiz isso, depois andava de skate, sei lá, sempre, eu faço sempre... Eu acho que todos os esportes que existem eu gosto de fazer.
Tipo, todos? Vamos arranjar um que tu não gostes. Pai.
Não há nenhum que eu não...
Curling.
Nunca experimentei.
Petanca não gostas?
Jogava também.
Aí, fogo.
Eu não sei o que é petanca.
Petanca é tipo aquelas de atirar a bola.
Tens a bolinha pequenina.
Que tipo a malha?
Yeah.
Ok.
Mas pronto, eu sempre fiz muitas coisas diferentes.
Fogo.
Mas o karaté sempre foi a...
Corfball.
Nunca joguei.
Não era obrigatório na escola, na educação física?
O que é corfball?
Corfball é basquete.
Ah, aqueles cestos mais altos.
Com um cesto de azarão.
Nunca joguei.
É basquete com um cesto de azarão. Malta do corfball, é pá, estou a brincar, não me caiam em cima.
Nunca joguei.
Nunca jogaram?
Não. Mas eu, por acaso, basquete não sou muito boa. Não consigo acertar.
Mas porque é que optas, no meio desses, houve algum que tu achaste também terias futuro?
Futebol. Se, eu acho que
se... futsal, é futebol ou futsal?
Tanto faz.
Ok, yeah. Os dois. É o que
qualquer, yeah, eu tinha muito jeito, por acaso. E acho que se não fizesse karaté, se calhar tinha...
Até que idade é que jogaste?
Pá, até ao 9º ano jogava todos os dias e fazia futsal na escola.
Posição?
Eu acho que era avançada, já não me lembro bem. Eu marcava muitos gols, era...
Ok.
Yeah, então, depois no karaté nós também jogamos. Às vezes nas férias e assim, quando eu estava lá no Algarve, nós jogávamos no agosto, julho, e agosto era só ir ao treino jogar futebol.
Mas federado só karaté?
Federado só karaté, é.
Tiago, federado só karaté?
Acho que sim. Fiz, também fiz futebol, fiz futsal também no Sporting.
No Sporting?
Yeah, mas era tipo uma cena que era só aos domingos, não era nada a sério.
Só aos domingos? Como assim?
Yeah, era só aos domingos. Tipo.
O futsal no Sporting era só aos domingos?
Pá, era uma cena de miúdos, tipo...
Tipo escolinhas?
Pá, não sei. Era lá em cima no multidesportivo.
Sim?
Aos domingos, tipo, ia lá e fazíamos um treino de futsal. Não era, nem havia competições, nada.
Sim, sim,
não sei
sim.
Se agora mudou.
E com que idade?
Aí não me lembro. Pá, em 9 anos.
Ok. É. Terás jogado, jogaste com alguém na equipa? Tipo com... Não, sei lá, Passos, não. Não,
não, acho que não.
Eles são lá, ué, também.
Yeah, yeah. Não, mas acho que não. Porque aquilo, tipo, imagina, acho que havia a cena da formação mesmo e depois havia, tipo, essa que era mais comercial, estás a ver?
Ok.
Mais para os paizinhos, tipo, levarem as crianças a jogar um bocadinho.
Sim. Já foram ver modalidades ao pavilhão?
Eu já fui, já, ver. Já. Fui ver.
O que é que foram ver?
Fui ver handball.
Já foste ver handball?
Yeah.
Já fui ver futsal.
Futsal, boa.
Basket acho que nunca vi. Já fui ver handball. Ok, também.
O karaté competição não poderíamos fazer no João Rocha?
Era fixe. É,
yeah, podíamos.
Foi, era muito fixe.
Então, mas é isso, pá, temos que fazer isso. Temos que fazer. O meu objetivo sempre é trazer mais pessoas a ver as nossas modalidades. Acho que, pá, bem montadinho, mas fazemos tipo entrada a basquete. Chamamos pelos vossos nomes com o speaker.
Yeah, yeah.
Não é?
Isso era muito fixe. Foi.
Uma música de entrada. Qual era a música de entrada? A tua, Tiago?
Tinha que ser assim uma mais mexida, né?
Bora, dá-me.
Não, mas eu acho que era fixe entrar com uma música assim do Sporting, estás a ver?
Isso fica sempre bem dizer aqui.
Não, não, mas eu também sou mesmo do Sporting, estás a ver?
Sim.
E acho que era fixe entrar com uma música do Sporting, com os adeptos a cantar e tudo.
Olha, apá, eu estou a gostar, isto é um programa vencedor. Num dia de jogo de futebol, para juntar mais pessoas e depois iam, não é? Mas no pavilhão poderia trazer mais gente, não é? O pavilhão tem a cena em cima. Até dava para fazer o mesmo com... Pá, era mais fácil para as pessoas verem, não é? Tinhas, com os ecrãs, tinhas, tinhas um plano fechado mesmo em vocês para bem filmado. Olha, eu só dou ideias. Olha, quando o Tiago não está a fazer desportos de combate, quando não está... tem aqui, tem uma horta na varanda. Tem uma horta na varanda onde tem tomates, alfaces, pimenta, morangos, outras coisas. Não sei se são substâncias legais ou não. Mas tens uma horta na tua varanda, então.
És tu que tratas da horta?
Foi uma cena da pandemia, da quarentena, estás a ver? Ia lá à varanda e experimentei e agora ficou. Tipo, já plantei agora alfaces, tenho comido alfaces, ainda não plantei os tomates.
Mas tens mantido aquilo bem?
Tenho. Tipo, tenho ajuda, estás a ver? Do meu avô, que ele também percebe da horta. Eu peço-lhe as dicas, estás a ver?
Sim.
E vou gerindo aquilo.
Eu admiro bastante as pessoas que gostam de jardinagem porque exige muita paciência. E tem alguma coisa a ver com o karaté, que o karaté também é um desporto de paciência. Porque tens que esperar uma estação, não é? Para ver qualquer coisa a nascer, para mim é pá. Eu às vezes estou a atualizar o sistema operativo e já fico doido de esperar 2 minutos. Ou seja, tu, por exemplo, morangos, quanto tempo é que demora aquilo a...
Não, imagina, os morangos, aquilo não é muito difícil, mas eu tenho um vaso, estás a ver? Plantei aquilo e agora aquilo fica lá sempre e vai dando morangos, vou lá buscar.
Vai dando, mas não há uma estação.
Há uma estação, né? Que no verão dá mais, mas aquilo vai crescendo. No verão aquilo sai muito mais morangos e melhores. Mas agora também vem de bom tempo.
Então, se eu quiser plantar morangos em casa, quais são os cuidados que eu tenho que ter?
Regá-los.
Só. Mas o problema, as pessoas matam as plantas, regá-las demais.
Não, também não é regado demais, claro.
Tens aquela aplicação que diz quanto tempo é que tens que regar?
Não.
Não?
Não, porque depois também vai variando o tempo. Aproveita também se chover, não vou regar.
Ok. Só se deve regar à noite, não é?
Ou de manhã, bem se diz.
Ou de manhã.
Mas eu não cumpro isso.
Não cumpres?
Não, eu rego quando me apetece. Também calma.
Yeah, mas isso é porque as plantas sentem, não é? Porque tu regas durante o dia, é a mesma coisa que estás a tomar banho, tipo, quando está um anda-sol ou depois da digestão.
Yeah, depois não fica tanta água lá na terra.
Sempre. E fica, pá, isto foi um jardineiro que me disse que se tu regas, imagina, está um anda-sol, se tu vais regar a planta, ela fica constipada. Foi o que ele me disse, constipada.
Não, porque... Pá, não estou nesse nível.
Porque é tipo o choque de temperatura. Não, porque é um choque de temperatura.
Ok.
Tens plantas mesmo dentro do quarto ou não?
Não, não me deixam.
Não deixam. É isto, este mito que eu queria falar. Que há um mito que faz mal ter plantas no quarto, não é? Que acordas à meia-noite azul, sem oxigênio. Não é isso?
Pois, pá, não sei, não faço, nunca experimentei. Mas também, agora que me dizes isso, também não quero experimentar, não é?
Mas porquê é que os teus pais não deixam, então?
Porque aquilo faz bem cheira, a terra e não sei o quê. Aquilo está sempre tudo, aquela varanda está sempre suja.
Ah, ok.
Eu queria porque no verão as alfaces, tipo, não dão, porque está muito calor.
Então, queres pôr alfaces no quarto?
No meu quarto está mais frio, está
na estante. Yeah. Então, entre uma medalha e um livro, estava uma alface.
Yeah, eu queria, mas não me deixaram.
Yeah, mas é fixe, pá. Eu acho que as plantas são. É tipo os animais, tipo, dão alguma sensibilidade, não é? Tu tens que cuidar de uma coisa, se não cuidares só de ti, não é?
Yeah, yeah.
Tens plantas?
Eu não. Que a minha mãe tem, mas eu não. Eu não ligo muito a plantas.
Ok.
Sou o contrário da Tiago.
Sabe o que é que a Catarina liga? A Catarina liga à música.
Ah, é. Yeah. Quer dizer, já foi o tempo que liga.
Já foi?
Já foi.
Mas isto com muita atenção, com muita disciplina também. Porque fizeste o conservatório, tens o 5º grau de piano.
Yeah.
Tocas tudo, não é?
Eu toco... Já não toco piano há... Pai, desde o 9º ano.
Desde o 9º? Mas não é com a bicicleta que não esqueces?
Eu acho que sim, mas eu não... Tipo, eu fui para o piano com 5 anos também. Tipo, eu conciliava música com karaté. E depois, numa altura, quando fui para o 5º ano, a minha professora de piano aconselhou-me, tipo, para ir fazer o conservatório. Para ter o 5º grau.
Sim.
E eu fui, mas nunca... Depois, quando fui para o conservatório... Tipo, não tinha só aulas de piano, tinha que ter formação musical, tinha que ter aulas de piano, tinha que ter ir ao coro, tinha que ter essas três componentes.
Ias ao coro?
Yeah, yeah. Tínhamos essas três coisas, portanto o curso não se fazia se não tivéssemos essas três.
Ok.
E a partir daí começou a ser um bocado mais chato, porque o que eu gostava era de tocar piano e tocar músicas que não fossem, sei lá...
Os clássicos do piano.
Yeah. E então, quando fui para o conservatório, eu gostava de tocar... Mas depois eram coisas que tinha mesmo que tocar, que não achava assim tanta piada.
Não querias a 9ª Sinfonia, querias é tocar Coldplay.
Yeah. Então, pronto, depois o piano começou a ficar mais de lado. Sempre fui fazendo, mas eu não estudava quase nada. Eu acho que se a minha professora ouvir isto, que ela ainda se dá comigo. Agora os filhos estão no karaté. Ela chateava-se comigo de eu não estudar piano e só querer sair do karaté. E agora os filhos dela estão no karaté.
Ok, tem mas piada. Deve ter... Mas, mais uma vez aqui, a coisa da disciplina, que o piano tem muito, não é?
Sim, tem. Mas eu não tinha paciência de estar sentada e repetir as coisas.
Tinha que ser andar de skate.
Yeah,
não mas, não há, mas eu vejo paralelismo do piano com o karaté.
Sim, sim, mas eu sempre gostei de coisas mais mexidas. E depois quando começou a ficar mais difícil, com músicas mais horas e mais coisas, já não achava piada, porque tinha que estar ali... Se calhar uma hora a repetir as coisas só com os dedos.
Tu tinhas já dentro na concertina, tinhas as, não é? De lado e podias ir no skate até.
Yeah.
Mas olha, isso é que eu queria reagir e não a um vídeo de karaté. Era tu no coro, não há, por acaso não há.
Ai, não, ainda bem que não há.
Não há? Não, é para que pena.
Que não.
E de piano, há algum recital teu?
A minha mãe deve ter vídeos meus, sim.
No YouTube?
Não, no YouTube não. Graças a Deus.
Opa,
que
não. Pena.
Ainda bem que
era
não.
Bom.
Não,
tu tocaste piano lá naquele europeu, não foi? Que havia lá um piano.
Ah, yeah, pois foi.
Yeah,
a Natasha. Temos uma colega que canta na seleção e acho que.
Yeah. Tocaste?
Fizemos uma banda.
Eu toquei e ela cantou, sim.
Neste evento no João Rocha começavas tu
a abrir.
Começava
a tocar piano. Yeah.
Sim, o Windows. O mundo sabe que, por exemplo, começavas ao piano, toda a gente a cantar. Epá, isto era um evento muito mítico já. O Tiago a dar toques ao mesmo tempo, saía, não é? Que gosta de futebol.
Saía do piano e ia competir.
Metias os teus filhos antes no piano ou no karaté?
Karaté, fogo.
Era?
É. Piano é... Eu acho que é chato, piano. Não, nada.
Mas do ponto de vista de um pai...
Se calhar os pais preferiam sim que fossem para o piano.
Sim, mas chegam com olho negro a casa.
É. A minha mãe odeia que eu faça karaté.
Odeia?
Ela odeia. É sempre um stress, cada prova minha. Ela não consegue dormir 3 dias antes.
Pois, o imaginário dos filmes de esportes de combate é o pai que não vê o combate, não é?
A minha mãe não, a minha mãe fica muito...
Também não vê? Acende a vela e...
Ela por acaso acende velas.
Acende
ela...
vela?
Não, nas últimas...
Mas isto é clichê de filme do desporto de combate, que é a mãe que acende a vela e que não vê
nas
nada.
Nas últimas competições, que agora que eu fui, eu como me lesionei no joelho,
sim,
ela acendeu velas para eu não me aleijar.
Ok.
Yeah, então agora diz que vai sempre acender.
Não é para tu ganhares, é para tu não
te magoares. Ela não quer saber se eu ganho, isso, ela só quer saber que
eu não
me...
Isso é o comportamento mais mãe que existe.
Yeah. Yeah.
Yeah, eu faria o mesmo para um filho no karaté.
Pronto, é isso que ela faz. O meu pai adora, a minha mãe.
Também gostava de ter ido para a música, por acaso.
Não tocas nenhum instrumento?
Não, eu gosto de música, estás a ver, mas pá, é mesmo aquela cena que não tem o mesmo jeito, estás a ver?
Também tenho pena de não... Flauta de Beisel era obrigatório nas aulas de música.
Não sei tocar.
Mas era obrigatório.
Era obrigatório, mas eu, quando era miúdo, nunca fizeram. Tipo, depois, mais tarde, pá, no nono ano ou assim, o meu professor queria tocar. Pá, eu era o único que não sabia tocar flauta. Tipo, todos os meus colegas sabiam.
É pá, mas tinhas que aprender, tipo, Titanic, isso eu tive que aprender.
Pois, os meus colegas já tinham essa base, eu nunca tive isso.
O Hino da Alegria, lembro-me de ter que tocar.
Também toquei isso.
Foi horrível, só horrível.
Xilofone, tinha que tocar tudo em música.
Xilofone.
Toquei xilofone.
O piano era uma cena que eu curtia bem tocar.
Piano é fixe.
Sim, o piano, o piano é imponente, eu gosto também. Sim, e dá jeito quando há um piano, uma pessoa chega, não é? Enche uma sala, uma pessoa enche uma sala com um piano, não é? Yeah. Não, e tu não é só, atenção, não é só o piano, também é a guitarra. É,
yeah, também aprendi com a guitarra. Mas isso já foi uma coisa mais, não foi conservatório, foi...
Ah, já foi mais.
Queria aprender a tocar e fui para um professor que me ensinou. Mas depois achei que guitarra, depois quando tu sabes tocar, aprendes os básicos, depois já dá para tocar qualquer coisa.
Portanto, quem se calhar tem a base de música.
Sim,
de,
para mim foi mais fácil porque eu já tinha, já sabia muita coisa de música, já tinha feito o quinto grau quando comecei a ir para a guitarra. Portanto, eu acho que piano se calhar é um instrumento mais complexo que existe. Depois, quando se passa de piano para outro instrumento, é
mais fácil.
Yeah, é mais fácil. Também toquei a bateria.
Tocaste bateria? Yeah, yeah. Mas espera, tu fizeste todos os instrumentos, tocaste todos os instrumentos do mundo, fizeste todos os esportes do mundo.
Yeah, eu toquei. Eu lembro-me que tinha uma pancada e queria comprar uma bateria. Tipo, sem saber tocar, eu só queria comprar uma bateria. Só que os meus pais não me deixaram,
pois,
né?
E eles iam e meteram-te no piano para não andares lá para bater pratos.
Pronto, depois fui e tive uma ou duas aulas de bateria. Gostei. Só que depois não tinha tempo para fazer as coisas todas.
Mas não me digas.
Aquela da bateria tem que estar tipo com o pé
era
lá embaixo.
Era bem fixe. Era muito fixe.
A coordenação mais alta.
Assim, não dá, para mim não dá.
Dos três instrumentos eu gostei mais.
Bateria. Mais que o piano até?
Yeah. Porque é uma coisa mais mexida. O piano...
Pá, mas a coordenação motora que é preciso para tu tocares bateria, eu acho que um ser humano funcional não consegue tocar bateria. Tens de ter, pá, um problema de coordenação qualquer, porque aquilo, pá,
não é assim tão difícil. Para mim não foi assim tão difícil, era muito fixe, eu gostava. Um dia ainda compro uma bateria.
Pá, eu vou fazer aquela cena. Pá, desculpa lá, agora uma coisa mais física. Havia aquela coisa que tinhas de fazer.
Não vou fazer
que era,
isso.
Era assim. Eu não consigo fazer isto, meu. Quanto mais estar a bater num prato e noutro só devagarinho. É tipo, fazeres assim. Não,
estou conseguindo.
Não. Tens de bater na cabeça.
Sim, bater na cabeça e ia rodar.
Bater na cabeça.
Ia rodar.
Eu não consigo. Não consigo. Não vou fazer isto. Pá, parece uma foca. Não vou fazer. Quanto mais tocar bateria. Olha, com o Tiago a música é outra. Não, porque o Tiago é
boa transição.
Sim. Não, esta aqui aprendi com os locutores de rádio realmente profissionais. Epá, há aqui uma história. Isto interessa-me. Quando fizeste 7 anos, fizeste uma festa de aniversário no Sporting. Cá está, Sportingista de coração, fez uma festa de aniversário no Sporting.
Foi muito fixe, ainda me lembro.
Foi fixe? Quantas pessoas, mais ou menos?
Ainda me lembro.
Convidei, tipo, caro.
Os meus pais dizem que foi bem da caro.
Ainda hoje te dizem, né?
Yeah.
Um dia portas, no dia em que estão chateados contigo, aquela festa. Onde é que era a festa já agora?
Foi no estádio. Tipo,
mesmo no estádio?
Já, fomos ao museu. Depois fomos a um... Lembro-me que fomos tipo, para uma sala que tinha um relvado sintético para medir tipo, a velocidade do nosso chute, estás a ver? E depois tinha também um... Acho que deve ter sido lá em cima antes de haver o pavilhão, havia só aquele... No estádio, aqui, há os treinos...
Sim, o multi, sim.
No multi, lá em cima mesmo.
Sim.
Tem lá uma cena de futsal e acho que foi tipo aí que nós também fizemos uns jogos tipo, de futsal.
Ok.
Yeah.
Ok, pronto, mas gostaste,
não
é?
Foi fixe.
Pronto, agora, o que me interessa aqui é que tu... Eu não sei se isto ainda acontece, se ainda há festas organizadas no Sporting, se houver, fica aqui um momento de promoção. Mas isto é giro, pá, olha, eu tenho pena que os meus pais não me tenham feito isto. Tu tinhas direito a uma camisa autografada de um jogador à tua escolha.
Já sabia, conheço.
E agora, eu não quero que digas o jogador. Eu vou... Pá, temos aqui dois filmmakers que são do Sporting. quero que vocês adivinhem qual é o jogador. Até podemos mostrar. Tu tinhas 7 anos, portanto, isto foi em...
Quantos anos? 2009.
Eu acho que foi 2007, 2008 que eu fui verificar. Vai ao 00, vê o plantel do Sporting 2007, 2008.
Ok. Pá, ganhámos a Taça de Portugal.
Ok, então pronto.
Acho eu.
Deixa ver... Exato, está aí. E portanto, o Tiago pediu uma camisola de um jogador. Qual é que vocês acham que foi deste plantel?
João Moutinho.
João Moutinho? Não.
Foi o Liedson.
Liedson?
O Liedson não era uma boa aposta.
Não. O Liedson, até vos digo, o que aconteceu foi... Queres dizer o que aconteceu? Não digas o nome. O que aconteceu?
Ganhámos a Taça de Portugal, não foi? Eu acho que sim.
Sim, ganhámos a Taça de Portugal. Ganhámos.
Está ali, já. Está ali condições oficiais.
Ganhámos a Taça de Portugal, sim.
Acho que foi na final da Taça.
Não te justifiques. Diz só que já estás a dar demasiado contexto.
Ok. Tipo...
Não, mas o que aconteceu?
Como assim? Porquê que eu escolhi o jogador?
Tu não conseguiste... Sim.
Pá, o jogador marcou um gol de bicicleta. E eu gostei, ué. Então escolhi o jogador.
Mas o segundo que tu tens aqui, que é... Tu escolheste a camisola de um jogador improvável, disseram que não tinham.
Yeah, é verdade.
E que tinhas de esperar, porque o jogador estava de férias.
Porque eles tinham tipo camisolas pré-autografadas, né? Por vários jogadores que costumam pedir. E se, imagina, fosse o João Moutinho ou o Liedson, tipo, davam logo, estás a ver? Para darem logo a camisola.
Tinham lá já, guardado.
Mas como eu faço, antes do verão, os jogadores estavam de férias. Então tinha que esperar que o jogador voltasse para assinar a camisola.
E não havia camisolas desde que ninguém lhe pedia camisolas, é isso?
Yeah.
Okay.
Tinham só dos jogadores mais. Pronto, que as pessoas gostavam mais.
Tem alguma aposta? Tiwi. Rodrigo Tiwi marcou um pontapé de bicicleta na final da Taça. Rodrigo Tiwi, exatamente. Por acaso, grande golo e garantiu-nos uma Taça de Portugal.
É verdade. Foi por causa disso.
Ok. E chegaste a ter a camisola, não?
Cheguei.
Ah, tens lá a camisola?
Bah, não sei onde é que está a camisola, mas eu recebi a camisola e vestia.
Neste podcast o nosso objetivo é realizar sonhos, portanto temos cá o Rodrigo Tiwi hoje. Bem, imagina ter.
Era bom.
Já não temos.
Era um sonho de criança.
Yeah. Mas pronto. Mas olha, achei graça a esta história. Pá, espero que o Sporting ainda tenha isto de fazer aniversários no...
Isso é muito fixe.
Não é?
Também fomos ao relvado, ver o relvado.
Foste ao relvado? Podia ser. Hoje em dia o relvado não, é uma coisa proibida.
Não podíamos pisar o relvado.
Sim.
Só podíamos ficar tipo na beira, que é sintético.
O relvado é território proibido, ninguém pode pisar o relvado.
Sentámos naquele do banco de suplentes. Essas coisas.
É. Não. Olha, aí está ele. Vamos ver o golo. Isto foi o Jaló? Passo de Jaló? Pau! Cagando a quadrada.
Foi bom.
Já estávamos a ganhar, vamos ver.
Marcou 3 golos pelo Sporting. Epá, mas atenção, todos os atletas, mesmo que marquem muitos, marquem poucos, pá, passaram pelo Sporting Clube Portugal, merecem um nome imortalizado na história.
E um gol destes, não é?
E um gol de... Não, este gol foi importantíssimo.
Canta gol.
Não, já foi inacreditável. Isto foi e ficou 1-0, foi o gol que decidiu, não foi?
Se calhar.
Foi, acho que sim. Ganhámos a taça por causa disso.
É. Pá, eu nem ligava muito a futebol.
Ah, foi 2-0. Mas foi este no gol que abriu a contagem.
Deu mais conforto ao Sporting no jogo.
Yeah. Nunca fizeram festas de anos tipo juntar com o karaté? Festas de anos tipo, no, sei lá, no tapete com a malta?
Não, acho que não.
Não?
Não, obrigado.
Lembro-me quando eu fiz 17, acho que foi. A minha mãe organizou-me duas festas. Foi uma.
Duas festas?
Yeah. Uma foi com uma amiga minha.
Animada.
Yeah. Uma foi com uma amiga minha, com as pessoas da minha turma. Depois outra foi no karaté, que lembro-me que estava a treinar. Ninguém me deu os parabéns nesse dia. Eu estava a treinar bem chateada, tipo, a achar que ninguém gostava de mim. Mas foi de propósito. Depois quando o treino acabou, entrou ela com o bolo.
Sim.
Cantaram, pronto, acho que foi a única vez. Que...
Gostas de surpresas?
Gosto de surpresas. Gosto bem é que eu gostava que me fizessem festas de surpresas nos anos.
A sério?
Só me fizeram uma, que foi nesse ano.
Ai, bem, eu tenho pânico de surpresas.
Se eu gostava, bué.
Gostas de surpresas?
Gosto, mas não gosto, diziam tipo, tenho uma surpresa para ti. E depois não dizia o que é.
O spoiler, não é?
Yeah.
Ah, é. Uma pessoa fica logo. Não.
Mas tipo, fazer surpresa até é engraçado.
Yeah. Grandes festas de anos tenham tido, lembram-se?
A do Sporting.
A do Sporting, além dessa, sim, além dessa.
Eu tinha boas vezes festas de anos naquelas Eram com que havia no Algarve, que organizavam com, não é, trampolins, com aquelas piscinas,
insufláveis.
Piscinas de bolas insufláveis. Ah. Yeah, muitas das minhas festas eram aí. E era bem fixe, quando era mais nova.
Pois, era, mas depois nós perdemos isto, não é?
Yeah. Depois deixa de haver.
Fazer grandes festas.
Yeah. Né? Eu, por exemplo, eu faço anos hoje e não, epá, e estou aqui tipo, não vou fazer nada.
Não faz nada.
Não, mas pá, aquela coisa, pá, eu odeio fazer antes.
Ah, eu não.
Mas... Não? Mas a coisa de conciliar várias pessoas, de ter que corresponder às expectativas de vários grupos, de...
Pois, pois. A mim, o que, dos anos, tipo, a parte mais chata, eu acho que é responder às mensagens.
Sim.
Tipo, dizer obrigado várias vezes.
Sim. Mas agora, como mandam num grupo, não é? Toda a gente, tipo, num grupo do WhatsApp. Sim. E só precisa dizer uma vez obrigado a todos.
Eu recebo às vezes no Insta, estás a ver? Individual.
Ah,
ou às vezes respondem mais história ou assim.
É tirares a resposta, pá. É não deixares ninguém falar contigo, é porque eu tenho que ninguém fala.
Imagina, tipo, as pessoas que famosas e isso.
Epá, eu,
nem devem responder, eu acho.
Pois, sim, não sei. Sim, mas eu acho que também, se as pessoas dizem que fazem anos,
não, mas
é porque querem receber.
Eu não digo, mas imagina, tipo, alguém mete uma história contigo, que tipo, faz anos, e tu partilhas. As pessoas sabem que fazem anos.
Mas lá está, partilhas é porque és que
sabe. Mas também é mau não partilhares. Tipo,
não,
a pessoa, nada. A pessoa mete a história contigo e tu não partilhas.
Ah, se me derem os parabéns, eu não vou partilhar nada.
O quê? Metem uma história contigo e tu não partilhas.
Não, porque
isso,
não...
Isso é bem mal educado.
Não, porquê?
Isso é mal educado.
Isso é fazer advertising da minha... Da...
Vês a história e só respondes. Tipo, obrigado.
Sim.
E não partilhas.
Não.
Ai, eu ficava lixado.
Então, mas assim, porque eu não quero que mais ninguém saiba que eu faço anos.
Ah, mas eu ficava lixado. Então, eu tenho o trabalho e ele nem mete na história dele.
Mas há um código de honra de quando a pessoa publica,
claro,
uma história com a tua.
Claro,
mas depois, por isso é que eu depois, de vez em quando, estou a fazer scroll e há aquelas pessoas com 40 tracinhos que estão a partilhar as histórias todas de parabéns. Eu parece que estou a ver um slideshow do PowerPoint.
Também não gosto, mas tipo, olha, a pessoa não pode fazer nada, tem que partilhar, não é?
Não concordo. Aí. Vamos desempatar aqui com a Catarina. O que é que tu farias neste?
Eu partilho sempre.
Também partilhas?
Sinto-me mal.
Mas isto não é má educação, é só. Depois, mas o problema. Quer dizer, vou ficar eu como um arrogante.
Eu
com...
agradeço, eu e partilho. Sim.
Eu acho que é tipo as pessoas mais novas.
Yeah. Estão-me
a
chamar.
Ofendido duas vezes. Porra, vocês estão a ver isto?
Não, não, mas tipo, eu falo, às vezes falo com pessoas mais velhas.
Que idade é que vocês têm?
Eu tenho 20.
É 22.
Tipo, yeah. Às vezes eu falo com pessoas mais velhas.
Oh,
e mando uma mensagem e mando-me um like. Tipo, um like é falta de educação.
Pois. Por acaso, olha, então estavas a dizer isto mais velho, já falámos isto aqui, que é a coisa do emoji a rir. Vocês usam emoji a rir?
Sim.
Ok. Não usam a caveira?
Não.
Yeah, então já são velhos. Pronto. Nada, só era só para. Não, a caveira está a dizer. Os mais novos já não usam emoji a rir.
É a caveira.
Usam a caveira, já. Yeah.
Okay. Porque tipo, yeah, morreram de rir. Não?
Exatamente. Okay. Faleceram a rir. Pá, não sei. Eu sinto que depois é muito spam. As redes sociais depois.
Pois, eu percebo. Eu também não gosto de tipo, estar a ver uma história de alguém e tem boas histórias só de.
Eu só não quero chatear as pessoas com a minha vida.
E há histórias às vezes que as pessoas me identificam e tipo, ei, não quero partilhar isto, estou horrível aqui. Mas então, sinto-me mal, tipo, se não partilhar.
Então, mas tu podes agradecer à pessoa e dizer, olha, isso é mesmo honesto. Olha, obrigado, epá, não vou partilhar porque pareço um alface nesta fotografia. Essa honestidade.
Aí, mas é mau. Eu sinto-me mal, não consigo fazer isso.
Epá, pronto, sim. Acho que se fores honesto com a pessoa e disseres, se não partilhares nenhuma, uma coisa é, imagina, 40 pessoas deram-te os parabéns, tu partilhas todas menos uma, porque estás mal, aí é desagradável.
Então é isso, tipo, se dizes, olha, partilhei todas, mas esta não vou partilhar porque...
A dizer, por isso é que as pessoas não gostam de fazer anos hoje em dia, por causa destes dilemas. Era muito mais fácil quando ias para o Sporting, tinhas uma camisola do tio I, quando, não é? Quando ias para os trampolins, saltavas, não é? Yeah. Hoje em dia é muito mais complexo fazer anos, pá.
Pois, quando não havia, tipo, Facebook, não, ninguém dava os parabéns a ninguém.
Yeah,
eu não sei, eu não me lembro muito bem dessa altura porque era mais bem novo.
Pois, tinhas 2 meses.
mas se calhar era, não sei.
Sim, não, mas lá está, o Facebook fez isso, que era. E depois há sempre as redes sociais encarregam sempre de arranjar uma forma das pessoas darem parabéns umas às outras. Né? Antes era o Facebook, tipo os parabéns.
Yeah.
Depois foi o Instagram agora a fazer. E primeiro era post, não era? Era post com a pessoa?
Não sei.
Primeiro era post com a pessoa, yeah. Agora é a história?
É a história, yeah.
Ah, já, yeah, havia muita gente a fazer posts, já. Yeah.
Havia a fazer posts, yeah. Então a gente fazia posts.
Isso é estranho, velho.
Havia a fazer um post, estás a dizer, mas vais achar estranho daqui a uns tempos fazeres a partilhares a história
se
também.
Se calhar, yeah.
Não sei, usam muitas redes sociais vocês?
Tento.
Qual é o vosso tempo de ecrã?
Ai, não sei.
Por acaso, foi pouco. Acho que foi tipo 1 hora e tal.
Só? Por dia?
1 hora e meia.
Catarina?
Esta semana. Eu recebi no domingo.
Recebes o... Mas que? Recebes relatórios?
No domingo. O iPhone manda.
Ah, é? Yeah. Não, podes pedir para assim, não... Ah, eu acho eu vou tá, ver mesmo, eu não, mas tá, não recebo os relatórios.
Eu acho que está por defeito, tipo, ao domingo manda sempre.
Manda-te sempre?
Yeah.
Pá, mas estamos a dividir a sala, te acontece isto?
Eu não tenho iPhone, portanto...
Manda relatórios todo o tempo, mas para onde? Para o mail?
Não, notificação mesmo. Tipo, esta semana passaste mais ou menos
X%
do que a semana passada.
O iPad manda-me também.
Passaste uma hora
talvez,
e meia.
Pá, talvez, sim.
Yeah.
Eu acho que como não partilho as histórias, eles não me mostram isso.
Mas agora é uma
telefone.
Tá, estraguei.
Qual é a aplicação que vão mais?
Usam mais?
É WhatsApp.
O Insta.
Ok, dividimos aqui a sala, ainda bem.
E eu não gosto nada do WhatsApp.
Aí, ó, Tiago, ele gozava comigo há pai 3 anos atrás que eu falava pelo Messenger.
Não, ela fala pelo.
Não, espera. Pessoas falam pelo Messenger, bem, isto é logo.
3 anos atrás, para
ela, ela tinha sempre aquela bolinha, não é? Estás a ver que ficava, quando tava, depois carregavas e aparecia tipo todas as tuas conversas.
Sim.
Ela tinha sempre essa bolinha.
É, ele gozava comigo que o WhatsApp era o melhor.
Não, mas eu não gosto nem do Messenger nem do WhatsApp.
Eu mudei para o WhatsApp, agora ele não gosta do WhatsApp.
Agora tem aquela cena no WhatsApp, tipo, que aparece para não dar vista.
Sim.
Para não aparecer o azulinho.
Sim, sim, sim.
Pô, isso é fantástico.
E depois sou eu? E depois sou eu que não partilho as coisas. Isso é pior.
É bom falar com pessoas assim.
Mas foi. Tinha boas notificações porque não queria tipo, ver, estás a ver? Para não parecer mal.
É pior esconder. É só honestidade. Ok, eu vi e agora não tive tempo para responder. Respondo depois.
Não, acho bem mal. E acho bem da mal, tipo. Pronto, tipo, mandas uma mensagem.
Mas isso estás a esconder.
Mandas uma mensagem. Acabas de mandar a mensagem e a pessoa está online. E não te responde.
Mas a pessoa pode estar online.
Eu percebo, porque eu também não apeteço responder, estás a ver? Mas...
Não, mas pode estar online e está tipo numa reunião do Zoom, estás a ver? A ser despedida. E tu nem sabes. E tu
sim,
nem sabes.
Calhar, também não penso nisso.
Não é? Acho que não podemos ser tão cruéis com as pessoas nas redes, pá.
Mas eu acho que a tendência é de pensar logo, tipo, então isto está-me a ignorar. Tipo, pensar logo o pior, estás a ver?
Sim, claro. Pensamento catastrófico. São muito catastróficos?
Não.
Então? O cara até é. Ajuda, olha, eu vou fazer a ponte mais uma vez. Ajuda muito essa. Vocês não podem ser catastróficos num combate, não é?
Sim,
tem que estar sempre. Apesar da Catarina dizer que não tem estratégia.
Que eu não tenho ideia.
É focado, já.
Tu tens estratégia nos combates ou não?
Não, imagina, tipo, analiso o adversário, sei mais ou menos que. Ok, quando ele está com esta perna à frente, tipo, faz isto. Estes são os pontos fortes. Tipo...
Quantas vezes é que vocês treinam por semana?
Eu treino todos os dias, menos ao domingo. Descanso ao domingo, portanto. Seis vezes.
Quantas horas de treino, mais ou menos? Quanto tempo de treino?
Eu só treino uma vez por dia, não faço bidiários. Uma hora e meia. Hora e meia, duas, às vezes.
E isto é que é pós-laboral, pós... Eu sei que tu estudas, não é?
É pós-escola.
Pós-escola?
Yeah.
Pois é, que isto é muito mais difícil do que ser atleta, que é estudar no técnico. Não é?
É verdade.
Há um padrão, porque há vários atletas do Sporting a estudar no técnico.
É péssimo.
Eu queria ir para o técnico, mas depois fiz lá uma visita.
O Tiago.
Eu queria mesmo ir para o técnico e fiz uma visita no 12º. A minha escola organizou uma visita.
Ficaste traumatizado.
E não, já foi mesmo, mas é que foi mesmo.
Mas porquê?
Pá, tipo, a pessoa que estava a servir de guia era bem da estranha.
Ok.
E depois, tipo, o ambiente lá era bem estranho. E eu assim, já não vou.
Ok.
Vou mudar de curso.
Estás em curso?
Custa-me dizer. Matemática aplicada e computação.
Porquê que gostas de ver? Fica-me também, pá, no jantar.
Porque é péssimo.
Porquê? Não gostas do que fazes?
Não, é
péssimo. Porquê que não mudas?
É horrível. Já estou no 5º ano, já não vale a pena.
Pois é, que nós arrastamos, não é? E depois...
Era...
É tipo neste podcast também, estou aqui a arrastar, para arrastar.
Mas não mudei porque... Eu não queria ir para o meu curso. Eu, os meus pais agora vão-me ouvir a dizer pela milésima vez que a culpa é deles. Mas eu queria ir para o desporto. Tipo, eu queria fazer qualquer coisa com o desporto.
Ok.
E na altura eu disse que ia para a FMH, queria fazer os testes, tem que se fazer testes para entrar, acho eu. E eles disseram, não vais para o desporto, depois não tens emprego.
Ok.
E eu, pronto, está bem. Depois eles disseram, escolhe outro curso. Depois o meu treinador do Algarve na altura disse, vai para a matemática aplicada, porque é o futuro e não sei o quê, vai assim, nanã. E eu, pronto, ok, até gosto de matemática, sou boa, fui. Primeiro ano horrível. Eu cheguei lá a achar que ia chumbar a tudo, porque eu não percebia nada.
Sim.
Eram tipo pessoas, as pessoas da minha turma eram pessoas... que se chamam do Delfos, que é basicamente, são pessoas que vão às competições de matemática.
Ok, mas chamam-se que eram pessoas?
Delfos. São do Delfos.
O que é isso?
É as pessoas que fazem, tipo, há aqueles os cangurus da matemática, essas coisas todas. Eles ganham em Portugal e depois vão...
É assim que se escreve.
Delfos. Acho que é de, eu não Delfos. Sei como é que se...
É tipo a seleção da matemática.
Yeah, é tipo a seleção da matemática.
Ok.
Seleção portuguesa da matemática.
Tipo as Olimpíadas da Matemática?
É sim, isso? Eles ganham, não é? São os melhores de Portugal, acho
sim,
eu.
Sim.
Depois há pessoas da minha, havia pessoas da minha turma que iam fora. Tipo, o que eu faço no karate eles faziam na matemática.
Ok. Sim.
Yeah, e eles já sabiam aquilo tudo e eu tipo, senti-me super, sempre me senti super burra naquele curso. Era horrível.
Mas eram todos. Sabes que eu acho que ele, provavelmente eles também se sentiam assim, toda a gente se sente assim.
Pá, eles sabiam aquilo tudo. Estavam sempre a falar de matemática.
Yeah.
Não conseguia falar com ninguém.
Isso é era horrível. Isso é
eu não ia às aulas, eu fiz o curso todo sem ir às aulas.
A ser?
Yeah. Depois no primeiro ano eu queria sair, mas pá, ah, mas estás a começar. Continua. No segundo ano, mas já estás a meio, porque eram três de licenciatura. Segundo ano, primeiro semestre já estás a meio, não vale a pena.
Claro.
Terceiro ano, tu já estás a acabar. Pronto, terceiro
ano. Depois foste fazer o mestrado.
Terceiro ano acabei. Ah, mas com a licenciatura não faço nada agora. Pronto, mestrado. Já estou no quinto.
Mas é o último.
Agora é o último, graças a Deus.
Mas tens tese?
Tenho tese.
Ok. E não vais lá muito, é isso?
Não, eu nunca ia às aulas. Era muito raro ir às aulas.
Ok.
Tipo, eu ficava só em casa, estudava por mim.
Sim.
E,
fogo, então, mas calma.
Treinava.
É que os elfos vão às aulas, não é?
Tu
ainda tens mais mérito, estás a fazer isso à distância.
Pá, às vezes eu penso que sou inteligente, que estou a fazer isto à distância. Mas...
Pois, exatamente. Sim, tu estás sempre de Erasmus, não é? é como se tivesses ido na Bulgária neste momento.
Os meus amigos nunca. Eu tenho lá amigos, não é? Raramente ia lá.
Sim, vais lá ao Real do Técnico, se calhar?
Fui uma vez só.
Só uma vez, ok.
Pá, não. Não, as pessoas. Não...
Mas o Técnico também tem muito investimento em desporto, não é? Não?
Sim, eles têm.
Eu já lá fui jogar pádel.
Yeah, eles têm essas coisas, já organizam jogos de futsal também.
Ok.
Meus amigos às vezes vão. Mas já, yeah, é só isso.
Ok. Mas tu conseguiste arrastar-te então até ao quinto ano, mesmo não gostando?
Yeah.
Foi, isso é um grande sacrifício.
É, bem, é, bem. E sei que não vou fazer nada com isto. Tipo, se calhar agora para começar.
Não, mas é pá, deu-te certeza coisas.
Eu agora estou a. Por causa deste curso, não é? Eu, para ir às provas, tenho que pagar, não é? Para ir às provas de karaté. E o meu pai disse-me que, pronto, já gastou muito dinheiro e agora eu tenho que me arranjar. Então eu estou a dar explicações. E de matemática, a universidade e assim, todo o dinheiro que eu ganho é para ir, portanto.
Pois, vocês têm que pagar para ir às provas.
Sim.
E há um prize money depois para o...
Não, algumas provas não, algumas provas a Federação paga. Mas é normalmente campeonatos da Europa e campeonatos do mundo.
Sou.
Tipo, o circuito mundial, temos que ir por nós.
Yeah.
Quanto é que custa uma inscrição?
100 euros. Na Série A é menos. É tipo 70 ou...
E qual é o prize money?
Na Série A, se ganharmos, eu quando ganhei 500 euros, mas isso é o dinheiro que eu gasto para ir.
Fogo, mas é muito
portanto,
pouco.
Na Premier League é mil.
Mas lá está, para tu ganhares uma Premier League ou uma Série A, tens que ir se calhar a 10 para ganhar, ganhar
sim,
uma.
Sim.
Gastando ganhar
experiência
dinheiro.
Primeiro.
Yeah.
Pois não há ninguém então em Portugal só viver do karaté, não é?
Não.
Só se for tipo a dar aulas.
Pois, exato, se for mestre ou
antes,
se for...
Antes havia, quando o karaté era dos Jogos Olímpicos, nós tínhamos uma rapariga que é a Patrícia.
Com os apoios do comitê.
Com os apoios do comitê, ela estava a ganhar dinheiro.
Sim. Sim, isso faz sentido, não é?
Mas pronto, agora já não. Já não dá.
Ok. Então, mas tu com o curso não vais fazer nada?
Eu vou dar explicações, que pronto, ajuda-me. E depois não sei o que é que vou fazer. Não, não quero mesmo.
Mas a minha dúvida aqui é: porque tu passas de. É que, ok, não ias para a FMH. Mas podias ter ido para uma coisa. Porque é que a matemática foste influenciada por tal.
Sim, porque era que ia ganhar muito dinheiro, está bem?
Eu gosto da tua honestidade.
Está bem, mas pronto, não acho piada. Inscrevi-me agora para ir para a PJ. Portanto,
a sério?
Concorri.
Mas isso não estás contrariada?
Não, é uma coisa. Sempre quis, quando era pequenina, queria ser polícia.
A sério?
Mascarava-me polícia no carnaval.
Sim, fixe.
E então inscrevi-me porque o meu curso dá para inscrever matemática.
Ah, então olha, já estás a ver?
Estou à espera, se der. Pronto, vou experimentar.
Uma vantagem.
Yeah. E é isso.
Então, e tu qual era o curso?
O curso o quê?
Tu não disseste que foste para a técnica e querias te inscrever
lá? Ah, eu queria para a engenharia informática.
Mas já. E estás agora em engenharia informática noutro sítio? Ou não estás a estudar neste momento?
Estou. Estou a estudar nutrição.
Também. Não tem nada a ver.
Okay, não tem nada a ver.
Não. Eu também queria fazer algo ligado com o desporto.
Ok, sim.
Mas não era, desporto não era, também foi aquela cena, não me aconselharam a ir para o desporto.
Sim.
Não é, fecharam umas portas, pareceram para não ir. Então optei, tentei entrar em medicina.
Ok.
Mas não consegui, então entrei em nutrição.
Deixa-me só contar aqui uma coisa que gostavam de dizer, que é, não dava para querias ligar com o desporto e não dá, sei lá, não dá para ligar a matemática com o desporto. Nós tivemos aqui um episódio dos trampolins, em que um dos atletas tirou o curso no técnico. de eletrotécnica, ou era eletrotécnica, e montou um aparelho que o ajuda nos treinos a medir os saltos, a medir a altura ou a frequência. Portanto, conseguiu ligar, ou seja, nem, não é impossível ligar o que quer que seja com o desporto.
Claro. Não, mas eu queria ir para a engenharia informática, porque sempre gostei muito de computadores. E só que depois comecei a ver o que era mais ou menos o curso e vi que tinha boa matemática.
Yeah.
Matemática, não. Eu até gostava, mas dava boa trabalho matemática.
Pois.
Tipo, para o prazer que eu ganhava com aquilo. Sim. Eu tinha que aquilo não compensava.
A nutrição é mais imediata a ligação com o desporto.
E eu sempre gostei, tipo, da nutrição.
Ok.
Então, não é que esteja a gostar muito do curso, mas...
Sim.
Vou fazendo.
Pá, muito bem. Então, basicamente, toda a gente que está no karaté em Portugal tem que acumular ou um trabalho, ou estudar para...
Todos trabalham, Em séniores.
Não, tipo, o objetivo é ser profissional. Ainda estou a tentar ver como é que vou fazer a coisa.
Mas vem futuro nisso? Ou seja, como é que podem ser...
É muito difícil.
Tens de ser otimista.
Se calhar tens que ir para fora ou não? Há países onde consegues ser autossuficiente com o karaté?
Sim.
Onde?
É capaz.
Na Europa, por exemplo. França.
França, eu sei que eles tinham um acordo com o Estado que trabalhavas muito menos horas e recebias normal, estás a ver? Tipo um apoio, estás a ver?
Uhum.
E eram profissionais de karaté e trabalhavam, sei lá, no metro ou qualquer coisa, mas trabalhavam muito menos horas para poderem treinar.
Qual é o papel do Sporting nisto, no karaté?
É ajudar-nos a ir às provas, agora para o Campeonato Nacional, e disponibilizar-nos o alojamento e o transporte.
E vocês treinam no
Sporting? Também. Temos um espaço, e um espaço bom.
Também? Ou também treinam fora do Sporting?
Não, tipo, se treinarmos fora do Sporting, imagina, juntamos com outros atletas do país, estás a ver, para conseguirmos evoluir, para treinarmos, mas normalmente é sempre no Sporting.
Uma coisa que nós vemos sempre quando trazemos aqui as modalidades é que muitas modalidades beneficiam do estatuto de rivalidade com outros clubes. Ou seja, por exemplo, handball, futsal, basquete, quando há um Sporting Benfica, quando há...
Yeah.
Isso faz crescer a modalidade. Yeah. Isso era possível no karaté?
Era, mas pronto, não há o Sporting. Há o Sporting Braga.
Yeah. O Benfica não tem karaté, isso?
Não.
Tem, mas acho que não faz competição.
Tem?
Não sei, acho que não faz competição. Okay, competição não faz.
Sim.
Não sei.
Digo, essas coisas são um trampolim sempre para... chama mais gente, não é? Se organizares o João Rocha, um clássico, um derby...
Claro.
Chama mais gente para ver. Foi o que aconteceu com acaba por haver contágio depois para as modalidades.
Final, Campeonato Nacional, foi tipo Sporting Benfica. Tipo, acho que vai ter mais impacto do que um clube que ninguém conhece.
Sem dúvida. Tiago, não te esqueceste de nada hoje?
Não, esqueci, não.
Em Jakarta, perdeste um telemóvel num táxi e uma credencial. Para a Madeira, na primeira viagem com a Seleção Nacional, perdeste o bilhete de voo no aeroporto. Para Veneza, esqueceste o cartão cidadão no carro do avô de um amigo.
Era o meu avô.
Era o teu avô?
Era o meu avô.
Ok, então tenho aqui uma informação errada. Mas estás a desculpar com... Não, era o meu avô. Eu posso me esquecer do cartão cidadão. Mais vale perder isto do que perder combates, não é?
Sim. Não, mas é que esquece. Tipo, não consigo. É muita coisa para a minha cabeça.
Hoje perdeste alguma coisa?
Não. Mas já estou melhor também. Tipo, comecei a arranjar mecanismos para não perder. Sim.
Quais mecanismos, Juliano?
Pá, imagina. Estou sempre a verificar se tenho... Eu conto as coisas que tenho. Estás a ver?
Sim.
Tipo, imagina. Telemóvel, carteira e chaves do carro. Tipo, tenho três coisas. Ok. Três coisas. Bora, siga. Estou sempre a confirmar, estás a ver? Tenho as três coisas.
Uhum. Ok.
Yeah.
Mas não é muito, não é?
E guardar tipo, sempre no mesmo sítio também ajuda.
Guardar sempre no mesmo sítio?
Imagina, guardo na mala tipo, sempre de lado da mala. Tipo, na parte de lado.
Sim, ok.
E se não tiver lá é porque perdi. Tipo, não estou à procura na mala. Assim.
Ok, ajuda. Sim. A Catarina está a rir, não sei se tens alguma história ou não.
Do Tiago.
Sim. Vocês como é que se conheceram?
Foi no Campeonato da Europa.
Foi
2017,
no... Eu era de... Eu andava no karaté em Faro.
Uhum.
Que era sou do Algarve.
Pois, tu és do Algarve.
Yeah.
Olhão.
Pichão, sim.
Olha, giro. Não parecia que me davas a ofender, mas...
É entre Olhão
Pichão
e...
Pichão é no... Ah, ok.
É uma aldeia.
Ok.
É tipo entre Olhão e Faro.
Ok.
E andava em Faro. E depois fui ao Europeu, em 2017. Acho que foi o teu primeiro também. Foi o meu primeiro, foi o primeiro dele. E conhecemos aí.
Ok.
Depois eu vim para Lisboa.
Depois lá vim estudar para Lisboa.
E tu vim treinar com eles.
Ok. Eu saí de Lisboa há pouco tempo, fui ver para fora de Lisboa e já neste momento odeio Lisboa.
Eu imagino
depois, eu estava com a Clarice.
Não gosto. Eu não gosto muito de Lisboa.
Tem trânsito e barulho, pá.
É, é verdade. E o trânsito?
Prefiro mil vezes o Algarve. Tipo, sempre que eu posso, tenho coisas cá para fazer ou assim, estou cá, mas tipo, sempre que eu posso, vou-me embora.
Come-se bem nessa zona? Diz-me um bom restaurante para ir em Peixão.
O Lagar.
Lagar?
Yeah.
Vai ver ao Google só para... Eu, quando é para comer, estou sempre...
É, mesmo sempre ao disposto. Pé da minha casa.
A sério?
Eu acho que agora mudaram...
Não traz um familiar que está aí e estás a fazer publicidade inadvertidamente?
Não, não, não. Eles
pensava que era Peixão.
A minha mãe disse-me que eles mudaram os donos agora.
Pronto, também é logo à bruta.
Eu já pensava mesmo que era...
O Lagar. Bem, 568 críticas. Isto é muito popular na zona, então.
Yeah.
4.3.
Agora mostra a história aqui. O que é que se come?
Tudo.
Mas é a base de quê? Mais peixe?
Né? Deve ser mais peixe.
Tem carne, tem peixe. É os dois. Mas agora a minha mãe disse
que
mudaram os donos, portanto não sei se está...
Mudaram os donos?
Yeah, não sei se está igual.
Venderam os seus tios, não é?
Mas é fixe. Toda a gente conhece o Lagar lá.
Mas tens saudades do Algarve?
Eu estou sempre lá, quase.
Ah, estás sempre lá?
Yeah. Ah. Eu agora estou em Berlim, estou a fazer Erasmus.
Uou, bem, como é que eu só sei isto agora?
Estás
em Berlim?
Estou em Berlim.
Não me digas que fizeste propósito para este podcast?
Não, vim para o Nacional. Que é de mim, vamos dizer. E então estou lá, estou a gostar bastante.
Mas como é que eu só saí disto agora? Você estava nas informações?
Não sei.
Estás a viver em Berlim?
Estou quase a acabar.
Ah, então, mas espera, Erasmus de matemática aplicada?
Do meu mestrado, sim.
Então valeu a pena, ou não?
Sim. Eu também não vou à universidade lá, quase.
Mas é Erasmus, alguém vai? Eu acho que aí estás dentro do registro.
Eu só tenho aulas de 2 dias lá, sim. Aquilo é tudo bem tranquilo. É sim. Só segunda e terça.
É o Erasmus, não é?
Yeah, é bem fixe. Berlim é muito fixe. É tipo, gosto muito mais de Berlim do que Lisboa, porque é uma Lisboa com a calma do Algarve. É uma coisa bem...
Berlim é tranquila, é isso?
Não tem trânsito.
É bem diferente, não sei explicar.
Eu estive lá há uns anos, sim.
Eu gosto.
Sim.
E eu estou tipo quase a viver no centro, vá, onde tem mais turístico. Okay. E mesmo assim é bem tranquilo. Okay. Eu gosto de estar lá. Okay.
Eles têm lá um parque onde os artistas se juntam todos, não é? Aquele, como é que se chama? Onde tipo todos os domingos há uma... Não sabes? Ok. Então se calhar estou a fazer confusão. Se vives lá...
Tipo, aquilo tem a zona, acho que se calhar mais conhecida é a Alexanderplatz. Tem lá...
Sim, tem aquele...
No Natal aquilo era só feirinhas em todo lado, mesmo de Natal, muito engraçado. Uhum. Eu gosto, é fixe.
Tem os jardins de cerveja também lá, ou não?
Também, é.
Os atletas, não sei se podem.
Tem coisas. Não gosto de cerveja.
Alguém está a receber uma chamada?
Era eu.
Mas podes atender aqui, pá.
Não, mas o meu telefone também não está muito bom. Eu não consigo atender a chamada.
Então, saudades. Preferias viver no Algarve do que em Lisboa? Preferes viver no Algarve do que em Lisboa?
Sim.
Ok. Muito bem. Olha, eu estou satisfeito. Eu acho que tenho tudo. Tinha só aqui uma última informação de que o Tiago é maluco por pastéis de Belém. E diz que não são a mesma coisa que os pastéis de nata, e eu concordo e acho que é importante reforçar isso.
Não, eu acho que sim, tipo, porque às vezes eu estou a falar, gosto de pastéis de Belém, mas o melhor pastel de nata não é aí, eu tipo, não é a mesma coisa. Uma coisa é um pastel de Belém,
sim.
Outra coisa é um pastel
mas
de nata.
Se fizesse um teste às cegas, conseguias distinguir?
Não vejo, mas tem que fazer.
Estás a ver, é que é isso.
Aí, mas um pastel de nata, um pastel de Belém quente é qualquer coisa.
Sabes, se tu for, não sei,
já se eu for comprar uma caixa, tipo, tenho que comer logo 2.
Percebo. Se fores aos pastéis de Belém e pedires um pastel de nata, eles dizem não temos.
É sério? Experimentar.
E eu gosto porque é um clássico daquele empregado chico esperto, não é? Não, mas só acontece lá. É o único sítio. Pastel de Belém, não temos. Gosto sempre de ir lá. Eu vivia lá perto. Pá.
Eu sempre tipo, que estou em Belém, pá, tenho que passar lá. Esquece. É impossível não ir aos pastéis.
Não sei se fica bem dizermos que os nossos atletas andam a primeira nacional.
É o fraco. É um ponto fraco.
Olha, então onde é que nós podemos ver agora as próximas competições? O karate é no Facebook? É na tal transmissão com uma câmera no Facebook, é isso?
É.
Eu espero que o campeonato nacional tenha transmissão. E se tiver, vai ser no Facebook.
O Canal 11 ou que investe em modalidades, não?
RTP2.
Mas, na RTP2 depois passa, passado umas semanas.
E também passa na Sporting TV.
No Sporting TV,
sim.
Passa, tipo, passado uma semana, não sei. Não sei quanto tempo é que é, mas passa uma reportagem depois do campeonato nacional.
Yeah.
Ok, pronto, já ajuda.
Yeah. É a Combate Press, acho, que faz, tipo, a cobertura.
Mas não é em direto, não é?
Mas em direto não, em direto é... Direto. Mas isso tinha que ser uma coisa com a federação, estás a ver?
Uhum.
Falar com esses canais para conseguir fazer essas coisas.
Sim. Olha, então, bons estudos. Se nós fizéssemos agora um jogo de 24, ganhavas-me? O que é que foi? Ah, é verdade, faltam as fotografias, é verdade, exato. Eu tinha aqui um momento final, pois é, esqueci-me.
É pá, eu nem me lembro desta.
Eu tinha aqui fotografias que eu queria que eu queria comentássemos.
Não.
Ora bem, isto é o quê?
Pá,
eu não sei, eu não me lembro desta foto.
Foi há bem de tempo.
Foste o que tiraste? Isto é o teu telemóvel?
Não, estávamos a experimentar como o telemóvel tirava se fizesse assim. Tipo, se fizesse assim para o ecrã, ele tirava a foto.
Ah.
E nós estávamos a...
Ai, olha,
tipo, eu estou assim com a mão. Estávamos a experimentar.
Mas isto foi em alguma competição?
Foi.
Foi num treino.
Foi num treino. Ah, ok. Estamos de seleção.
E sou eu com a matéria e Tiago por trás.
Ai, incrível.
Ah, estavas ali, é?
Fogo. Como é que eu posei para esta foto? Eu nem sabia esta foto.
A minha cara está bem boa.
Está incrível.
Mas estás a ver, por exemplo...
Esta foto também era tua?
Era minha.
Fogo.
Mas eu gosto mais, tipo, em vez de ser fatinho, estás ali, estás a ver, mais esportivo.
Pois é. Os treinadores estão assim, estás a ver? Só nas finais é que estão de fato.
Ah, estão de fato treino na... Ah, pois não, estão sempre, eles não vão sempre com o fato da Massimo Dutti.
É só para as finais e os broncos.
Ok. O fato da Sute.
E nas provas importantes, tipo o campeonato nacional, não.
É.
Tipo, é circuito mundial, campeonatos do mundo, campeonatos da Europa.
Ok.
Ai não. É pá.
Cá está, ah, então temos aqui o...
Incrível.
O Keith Richards de Peixão.
Incrível, fogo.
Ah, a guitarra quase maior que eu.
Estás mesmo com o estilo de guitarrista,
fogo. É, mas estás mesmo com o estilo de guitarrista, por acaso.
Tenho um piano por trás, não é?
Pois é.
Não há mais, pois não.
Não, não tens originais?
O quê? Olha. Não tenho incrível. Criatividade para isso. Isso foi o meu primeiro campeonato.
É obrigatório usar o
não,
isto é o capacete?
Quando éramos pequeninos.
Sim, mais pequenos é que
os pais obrigam,
não? Não,
os
é
mais pequenos
obrigatório.
É obrigatório.
É obrigatório?
E o colete às vezes por
e
fora
colete,
também.
É,
nós usamos um colete por dentro.
Foi o meu primeiro campeonato.
Ah, vocês combatem sempre com colete?
Sim.
Sim, sim. Mas é um mais fininho, é por dentro, sim. Do fato.
Não dava quase para ver.
Da EasyJet.
Ai. Andar de skate a
estudar. Olha, era uma skate.
Foi incrível.
Aqui estavas a estudar as invasões do Napoleão.
Isso foi há pouco tempo. Isto foi, se calhar, já estava na universidade.
Sim, na tua casa?
Já estavas?
Yeah. Foi na pandemia, talvez.
Ah, essa foto é fixe.
Isso foi no para o Mundial.
Yeah.
Aí é bem, estás fogo. Boa postura, pá.
Passa aí um, estás a ver?
Não, mas gosto.
Sei um.
Isto é fotografia de capa.
Aí é aquilo. O
que é isto, já?
A sério, eu estou a mostrar isto.
Isto é o quê? Explica-nos melhor.
É a tal cena de... Pá, eu uma vez fiz uma viagem à Inglaterra, a Londres. Pá, aquilo era conhecido pelos punks. E eu fiquei bem apaixonado. E quis mascarar de punk no carnaval.
Ok.
Então estou ali com a pulseirinha tipo dos picos.
Ah, mas isto estava na fronteira do punk e da galinha, não é? Estava mesmo na fronteira, pá.
Até pintei os olhos e tudo. E depois estava a fazer karaoke.
Okay.
No carnaval, numa festa de carnaval qualquer.
Aí, a cantar tipo Tokyo Hotel.
Não me lembro. Mas essa foto está muito má.
É pá, sou eu. Eu Maria Rapaz. Eu Maria Rapaz.
Fogo, incrível.
Chegar à bola.
Aqui parece que é a tua mãe, tipo com o penteado.
E a minha mãe não está penteada assim.
Mas eu por esta foto
não
vejo.
Não sei, tipo a cara. A cara faz lembra. Tá, yeah, a cara faz lembra. Não, mas tipo.
Aprende Natal?
Foi a bola.
Não me lembro.
Está o presépio ali atrás.
Acho que foi a da minha tia.
Aí eu imagino que tu a partir as coisas do presépio a mandar a bola.
Eu às vezes parti coisas.
Pois.
Mandei uma vez, eu tinha uma bola de esponja que jogava em casa para não partir as coisas.
Sim.
E acho que dei uma vez, chutei a bola e bati num candeeiro, numa lâmpada, e ficou rachado e nunca disse aos meus pais.
Obviamente que eles sabem.
Não sei.
Se eles fingiram. Não, os pais sabem.
Eu acho que é a primeira vez que estou a dizer.
É a primeira vez que estás a dizer. Portanto, já disseste mal do curso, disseste que eles te obrigaram a ir para um curso que não gostas e partiste. Eu acho que é pior teres dito que partiste uma coisa que eles não sabem, porque isso para as mães essas coisas não passam.
Ei, isto está fantástico.
Bem, eu noto o prazer que tu tens em estar vestida assim.
Isto foi do quê?
Não foste nada obrigada, não é? Encaixa, não é?
Ok, vou explicar. Isto era na escola. E na minha escola nós tínhamos que fazer, tipo, que ele tinha um palco. Tínhamos que fazer coisas, tipo peças
teatro.
De teatro e danças.
Sim.
E coisas. Ai. E eu sempre odiei vestidos e saias. E a professora obrigava-me sempre a vestir o vestido e a saia. E ela sabia que eu não gostava. E eu acho que ela tinha prazer em vestir-me. E depois a minha mãe ia ver as coisas. E eu estava ali, toda a gente contente, e eu estava assim.
Sim, sim.
Yeah.
Agora tem graça, né? Mas na altura presumo que tenhas sofrido com isto. É.
Uma vez vesti-me de alface também. Odiei.
Olha, ainda ias para a varanda do Tiago.
Era o carnaval. Era o carnaval e o tema eram vegetais.
Ah,
e
sim.
Eu era uma alface.
Agora, por acaso, isso, olha, isso é uma coisa que eu noto. Lá está, agora disseste que há bocado estava, que era velho. Noto um, isto é um gap, claramente um gap geracional, que é essa consciência, tipo, tem que se mascarar de vegetais. Tipo, isto tem aqui alguma coisa. Isso era na escola.
Yeah.
Tem alguma coisa pedagógica, não é? Tipo, vais-te mascarar de coisas que são vegetais. Porque, tipo, a mim, pá, era o Zorro, era o. A ver?
Yeah.
Era o cowboy, yeah, etc. Eu acho que a escola está a evoluir para uma cena mais consciente.
Pois, ainda bem.
Tipo, propostas para a associação de estudante hoje em dia.
Mas mascarada de alface.
Pois, é uma seca.
Mas tu nem tiras prazer do carnaval.
Pois não, é isso sim. A escola está a evoluir para uma coisa boa, consciente.
Yeah.
Por exemplo, a associação de estudante. Pá, eu quando fui para a associação de estudantes, as propostas que nós fazíamos era tudo, epá, eram coisas megalómanas, tipo, organizar um torneio de rugby na escola e nós não tínhamos rugby lá, não é? Ou, tipo, sei lá, construir um novo bar, não é? Tipo, instalar uma mesa de snooker no bar, pá, não sei, coisas que não íamos fazer. E agora, eu às vezes em quando, há aquelas coisas, pá, queres fazer um vídeo aqui para apoiar a associação de estudantes? O tema este ano é a saúde mental... É, ou seja, puxa, são mais focados. Pá.
Yeah.
Tem uma parte excelente, não é?
É bom.
A parte má é que não aldrava os colegas, pá, que ainda tinha muita graça, aldrava os colegas com ah, vamos fazer um bilhar.
Sim, claro.
PlayStation
sim, sim. Yeah. Sim, PlayStation. Sim, não, pá, ou então usar o verbo dinamizar, é uma coisa que resulta muito bem. Quando tu metes associações de estudantes a proposta, quando metem, vamos dinamizar o bar, o que é que vais fazer? Não sei, é vago. Vamos dinamizar as aulas, o que é que vais fazer? Não sei, dinamizar. Mas agora, pá, há muito mais consciência. Tipo, a cena de, pá, o tema é... Eu recebi vários. Tipo, o tema este ano é saúde mental e queria que fizesse um vídeo a falar sobre tal, tal.
Pois.
Os legumes. Vinha nesse sentido.
Era horrível.
Pá, mas eu nunca mascarei de legume na escola.
Nunca, tu nunca apanhaste isso?
Que vergonha.
Era temas todos os anos. Era um tema
todos diferente. Anos, que temas é que houve?
Um era profissões, eu mascarei-me polícia. Queria ser polícia. E ganhei o concurso. Havia um concurso.
Ganhaste?
Ganhei.
Boa.
Foi, yeah. Depois eram vegetais... Depois, outro, já não sei o que era, eu fui de índio, já não me lembro qual era o okay. tema. Já não me lembro mais, foi, são as que me lembro.
Ok, ok. Temos mais fotografias ou não? Mas nota-se o prazer que tu tinhas, não é?
Era horrível, eu acho que as únicas vezes que vesti vestidos e saias foi na escola.
Porque obrigaram. Sim, yeah. Isso é fora, já. Yeah.
Yeah. Tínhamos que ir todos todas as raparigas tinham que ir iguais, mas eu não gostava.
Claro.
E... Mas tinha aqui na mesma. Depois a minha mãe gozava.
Pois, sim. Sim, sim, mas também não podias bater o pé, não é? Naquela altura.
Eu acho que chorava e ficava, eu não falava com as pessoas. E zangava-me com o professor e ficava assim. Mas ela depois obrigava.
Olha.
Dava-me bolinha vermelha no comportamento.
Dava-te bolinha vermelha no comportamento.
Acho que sim.
É, pá.
Pois eu olha, gostava.
Quer saber o nome dessa professora que devíamos denunciar aqui? Ela sabe quem ela é.
Eu gostava de me portar bem, portanto tinha que fazer as coisas.
Sim, senhor. Olha, ficou alguma coisa para dizer?
Não, acho que não. Acho que está tudo dito.
Está tudo dito? Olha, gostei muito de estar cá.
Obrigada.
Nós temos sempre um momento final em que há aqui uma despedida para a câmara.
Isso não vai acontecer. Não consigo fazer isso.
Não, consegue.
É que ela estava a falar, estava a imaginar isso. Tipo, já estou a dizer isso.
Então estavas... Yeah. Tiago, bora lá.
Não,
só por causa...
mas eu comecei o story e ela devia
então vá.
Despedir-se
então,
lá à câmara.
Queres que eu faça o quê?
É só despedirem-se da malta, agradecerem terem visto o podcast, desafiarem a irem ver as vossas competições, seja ao vivo ou no Facebook, com uma câmara e pronto.
Ok. Pronto, então, obrigada por terem visto o podcast e vejam os nossos combates no Facebook da Federação. E pronto, depois quem sabe se calhar mais no YouTube daqui a uns anos.
É isso mesmo. Nós vamos fazer...
temos que organizar um torneio no João Rocha.
No João Rocha, exatamente.
Yeah.
Nunca foram ao campo? Ao intervalo, de vez em quando, as modalidades vão.
Não.
Pois.
Primeiro é
olha, com a medalha, exibir a medalha, fica sempre bem.
Yeah.
Aquela medalha, oh, Sporting, vamos organizar isso para o próximo jogo. Catarina ali a fazer
com
o
Porto?
Com o Porto?
Com o Porto. Isso não,
mas isso já
domingo,
não vai ser
é?
O próximo, isto vai sair depois.
Ah, pois.
É. Isso é que é domingo.
Yeah.
Temos Nacional.
E yeah, no Nacional temos o jogo do PSG.
Então vem, cara. Pois é. Yeah. Não pensou não nisso. Mete lá uma
não,
televisão.
Mas a minha prova acaba antes do jogo começar.
Acaba antes?
Não posso ir ver ao estádio.
À distância. Olhem, obrigado, malta. Está feito.
Obrigado.
Está cheio de calor.
Está cheio de calor? É, ele tem que estar. Depois está a 25 graus, pá. Vocês vêm aqui, até estão em casa a competir descalços e metem isto à esquerda.